Paiê!
Oi, oi filho, oi filho.
Paiê, eu tenho medo.
Filho, tá de noite, vamos dormir, filho.
Tô com medo do Saci, paiê.
Não, mas filho, você não pode ficar com medo dessas coisas que não existem, filho.
Eu tô com medo da loira do banheiro.
Filho, você tem que entender o seguinte, a ciência tá aí pra provar pra gente...
Tenho medo.
Que essas coisas que a gente não consegue ver, que a gente não consegue ouvir, elas não existem, elas não podem te tocar, entendeu, filho?
É mesmo?
Você não precisa ter medo de nada disso. É o seguinte, só o que você pode ter certeza que existe que você pode ter medo, entendeu?
Entendi.
O resto, ignora. Finge que não existe mesmo.
Tá bom, paiê.
Tá bom? Você vai dormir bem agora?
Vou tentar.
Tá bom, mas ó, você sabe muito bem, filho, que o certo, antes de dormir, a gente tem que ajoelhar aqui e rezar pra papai do céu, senão você vai ser castigado.
Paiê!
Você está ouvindo o Zcast!
Começando mais um Zicão, assistindo o bagulho, quem fala é o Bruno?
Quem fala é Slow, Slow,
caralho, a quebra do Eugênio foi
uau! Caralho, tá bom. Quem fala é o Eugênio, agora chocado.
Agora ele vai falar o nome dele agora.
Slow,
tudo que a gente faz e ele faz.
Essa
coisa
é a
dele.
Lenda urbana, cara. Slow Ye. A história do Slow Ye. Criatura que, se você sai do seu quarto e deixa a porta aberta, quando você entrar, ele vai estar dormindo na sua cama. Essa é a lenda urbana.
É porque o que o Slow Ye faz é dormir.
É só isso.
Que delícia, cara.
É isso aí, cara. Tá na hora, né?
Tá na hora da gente
falar. Depois de muitos anos depois.
Porra, velho. O Lendas Urbanas número 1 é o podcast 58, cara.
Caralho, o Slow não tem capacidade.
O Slow, ele tá na lenda urbana.
Depois de muitos anos depois, cara.
Cara, o primeiro é no episódio 58. Você tem noção?
58?
A gente tá no quê? No 358 agora?
Nem sei que episódio
que
é. Não, você tá louco.
O que é mais incrível é porque eu reouvi o episódio, né? Pra gente gravar.
É necessário.
E eu descobri duas coisas. Primeiro que ele é um episódio bom.
É muito bom.
Então já vai estar aí no post incrível. Pra você ouvir.
Muito
se você
bom,
não viu ainda.
E segundo, que eu acho que é importante você escutar ele antes desse, porque aqui a gente vai entrar com uma porrada de lenda.
Ai.
E lá a gente dá um preâmbulo todo interessante.
Preâmbulo?
Tá vendo?
A gente vai dar de novo nesse cast. Mas não um preâmbulo, a gente vai falar durante.
Só vai ser só o âmbulo.
Só o âmbulo.
Então, o preâmbulo você vai lá.
E esse é o pós-âmbulo.
Esse é
o
amor.
Tá vendo?
Por que esse é o pós-âmbulo? Inclusive é o epílogo. Porque pra mim deu, cara. Nunca mais vou falar de lenda urbana.
Olha agora, aí.
Tá deixando claro.
Isso aí é uma afronta, cara.
Afronta é a gente tendo que pesquisar porra de pauta, sendo que não tem mais lenda. A lenda é tudo ridículo, cara.
As lendas são tudo parecidas, né,
pô,
cara?
É tudo igual. A gente teve curtinho.
A gente teve que garimpar bastante pra não... como o Bruno falou no primeiro podcast, a gente explica bem qual que é as vertentes.
E a gente escolheu umas bem legais.
Como que as lendas evoluíram, né?
Brasil, né?
E a gente pegou as principais e agora tá difícil garimpar sem cair em mitologias, lendas antigas, de folclore, essas coisas.
Isso que é foda, porque eu acho que é interessante que aqui vai ter um pós-âmbulo aqui, eu vou ficar
passando. Eu falei que vinha o pós-âmbulo, cara, eu sabia que vinha, já cantei a
bola. Porque assim, pesquisando pra cá, uma coisa que a gente comentou no primeiro cast é justamente como as diferenças dos mitos, das lendas e tal.
Como evolui uma coisa pra outra.
E uma coisa que a gente vai percebendo em vários casos que a gente gravou, desde aquele episódio, falando tipo de casa assombrada, de fantasma, de várias porras, é como uma coisa vai entrando na outra, cara.
Puta, muito.
A mitologia se torna uma lenda urbana e etc.
E vai,
então,
né?
Tipo, as coisas vão se mesclando. Então,
e aí,
são lendas.
Pra fechar nossas séries aí de lenda urbana, você também escuta o Asiáticos.
Esse foi foda.
Porque eu não consigo esquecer nunca da lenda do cara que vem andando de noite e mostra o cu pra você.
Não, mas esse tá em outro cast, cara. Porque esse aí a gente falou no cast das histórias dos filmes.
Ixi,
puta,
cara.
Merda. Bom,
enfim,
seja.
Mas lá então, o que eu não esqueço desse asiático é que tem o cara que passava um creme negro e ele escorregava pra estuprar criança.
Esse cara...
A lenda japonesa é um negócio.
Então, mas mano, você imagina meu ódio, né? Porque a gente falou, puta, vamos gravar de lenda urbana. Pô, que legal. Aí eu comecei a pesquisar umas lendas urbanas, pá, é tudo igual, tudo a gente já tinha gravado. Aí eu caí, pô. Fui pro bolsão que o brasileiro cai quando ele pensa em lenda urbana. Caí de novo nas músicas tocadas ao contrário.
Da Xuxa.
E em roubo de órgãos.
Da Xuxa, né?
Falei, puta, que legal. Esses dois
roubo
temas
de órgãos da Xuxa.
Roubo de órgãos da Xuxa. Falei, pô, esses dois temas são legais de lenda urbana. É isso que eu vou estudar. Aí eu fui ouvir o antigo. E a gente comenta. Nem são temas da pauta.
É porque é muito raso. Comenta, é raso, né, cara?
Então eu fiquei puto, cara. Falei, não, nunca mais, cara. Pra mim deu. Acabou.
Porque eu acho que a gente tem que fazer o próximo já, deixando aqui uma promessa.
Não, lenda urbana não. Eu tô fora.
A gente vai pegar a... aquelas lendas de internet. Como que é o nome? Esqueci.
O Creepypasta.
Creepypasta. Acho que Creepypasta, cara, é o próximo.
É a mesma coisa.
Dá desculpa do Eugênio que ele morre de medo.
Não, é verdade. Sim, é verdade. Eu, assim, uma das que eu li já me deixou quase não dormir direito. Mas Não é medo, cara, é porque é tudo igual. Se você estuda Creepypasta, você sabe do que eu tô falando. Esses canais aí de Creepypasta que tem 50 episódios, você ouviu um, você ouviu todos. Vai se fuder essa porra. Então esse vai ser o último, porque a gente conseguiu salvar algumas lendas que ainda valem a pena ser contadas. E depois daqui, mitologia e folclore aí pode ser.
Mas aí, ó, vou.
Mitologia e folclore pode ser.
Já claro que eu discordo completamente.
Ah, vai te fuder, pô. Um monte de merda.
É, medo isso aí.
Tudo é gente morta. Tudo é gente morta, cara.
É isso que traz dança, cara.
Pelo menos eu peguei umas aqui que me interessaram, tá?
Ok.
É, ou seja, são as piores do cast. Quando a gente começar a falar, você pode dar um pulão nos aí, cara.
Filha da puta.
A história da carochinha, porra, não dá medo.
Porra de negócio.
Fica tranquilo.
Eu venho.
Meu parceiro ali do banheiro, ele vem contar.
Não, cara, ninguém
me contou
nada.
Eu invoquei ontem, cara, dá uma olhada.
Eu quero falar de casa assombrada, eu acho que tem uns bagulho legal pra gente falar, né? Não é problema, não é espírito. O problema é foda a historinha, cara.
Eu vou começar aqui.
A última que eu quero falar é da agulha no telefone, que a gente também falou, não?
Agulha no telefone?
Porra.
Não lembro isso aí, não.
Lembra da agulha no cinema, né?
Da agulha do metrô e do cinema, eu lembro.
Então, aí a mesma coisa que o telefone público. Você vai apertar ali o numerinho, pô, se fuder, tem AIDS.
Você já falou, já foi. Já queimou a pauta aí.
Mas pra você ver como tá a porra, né?
Mas entendeu o que eu tô falando? É peça, é igual do cinema.
A sorte que eu não sei mais onde tem orelhão pra acontecer essa coisa dessa, né? Eu nem sei onde tem orelhão mais. Nem sei.
Os que tem, ninguém usa mais esse negócio. Mas tem uma aqui que eu acho que a gente vai gostar, porque ela conversa muito com casas assombradas.
Deixa eu adivinhar, uma pessoa de branco que chora e mata os outros.
É, tem a ver.
Eu não aguento mais, cara. Vai tomar no cu, hein, irmão.
Você não aguenta mais, porque você tem medo, cara.
É verdade.
Medroso.
Eu não discordo. Mas assim, se você falar com o cara da lenda urbana,
o cara pensa o quê? Vou fazer mais uma lenda urbana que o Eugênio vai morrer de medo. Vou
pegar uma noiva aqui,
uma noiva aqui sangrenta.
Filha da puta, cara.
Quando o Eugênio sair desse terreno que tinha outra, ele vai entrar no terreno novo que tem essa.
É isso, boa.
Pra fuder com o Eugênio.
Eu não suporto isso, cara.
É assim que faz.
Não, mas isso de fato é uma crítica aí que a gente tem que deixar aqui levantando no podcast. A gente tem que falar pra galera ter mais criatividade, né, cara?
Por favor, né, cara?
Que tá muito igual, cara.
Vamos inventar os
que eu fui em vários países, mas ver, tipo, várias lendas diferentes, tudo é igual, cara.
Tudo igual, cara.
É verdade. Isso aí é. Essa daqui, por exemplo, é bem igual a várias outras. Que...
vamos lá.
Isso não existe.
Ai, que é falando, caralho, de uma residência em Londres, que é considerada uma das residências mais assombradas de Londres. E
puta,
como,
legal,
né? Já
essa,
falou.
Esse aí fez uma besta boa com um podcast que a gente fez, que é
Casas Assombradas?
Casas Assombradas ao redor do mundo, né?
Isso, isso é legal.
O de Lugares Assombrados, a gente falou de uma casa dos Estados Unidos, que era mais assombrada dos Estados Unidos. Enfim, tem várias dessas casas mais assombradas,
vale a pena,
em vários lugares.
Vale.
Sim.
E essa é interessante porque ela acaba se tornando uma lenda urbana, porque ficou o mito foi, como todas essas outras, né? O mito vai se alongando. Opa. E se torna uma lenda urbana. O que dizem na lenda é que existia uma jovem, que eu descobri um nome aí na internet. Ou seja, tudo que eu tô falando aqui é lenda, né? Tá?
É claro,
então
é.
Não vamos, né? Bom, por enquanto, pelo menos.
Assim, é importante deixar claro que tudo é real. Eu não tô resumindo nada.
Mas é tudo mentira.
São coisas que acontecem.
Mas, não, aqui é assim... O que acontece pode ser real ou não, mas a lenda de onde vem pode ser falsa.
É,
a justificativa que foi criada pra ter essa parada.
Mas que existe espírito que é uma merda, existe.
Não.
Sim.
Não.
Segundo o Eugênio, existe.
Caralho.
Porra,
mano.
Entendeu? Você acha que acontece o quê?
Eu
se você
vai no
banheiro e fica falando no banheiro várias vezes.
Não, ela aparece.
Então,
entendeu?
Cara, é isso que eu tô falando.
Mas, ela, mas, tá, mas espírito não existe, cara.
Caralho.
Você quebrou o Slow porque ele queria ser o cético Slow. Só que aí ele quer te fuder, então ele não consegue.
Ele travou,
ele parou um segundo e falou: peraí, será que eu vou falar a verdade ou vou mentir? Tipo, isso é arrombado.
Cara, eu não tenho coragem de gravar vlog pro Zcash por causa disso.
Meu Deus do céu.
Eu quero olhar no vídeo e ver um bicho atrás de mim.
É um merda, alemão.
Isso é o maior absurdo.
Mas vai acontecer.
Enfim, a lenda é que existia uma jovem chamada Adeline, ou Adeline.
Adeline.
Depende como você, se você for inglês.
Pô, a gente tá em inglês, né, cara?
Tô Adelina.
Não, cara.
Que dizem que ela é que existia essa casa, que é uma casa que foi construída no século XVIII ou no comecinho do século XIX, e ela cometeu suicídio no sótão dessa casa.
Aí tá.
Olha lá. Eu sempre disse que sótão é pior que porão.
É engraçado. Que discussão é essa?
Não, sótão
não
é pior.
Que você concorde.
Que porão,
é
cara.
Não, gente, não é possível.
Cara, sótão é pior que porão. Eu vou repetir até o final do cast. Pensa bem no sótão.
Isso não é argumento.
Tem a porra de um quadrado no seu teto.
É melhor
você
do que um quadrado
puxa,
no seu chão, cara.
Você puxa.
Não,
e aí você olha lá com a carinha. Você põe a cabecinha, você põe só o olhinho.
Aí o jeito que a pessoa...
Aí é foda.
É problema dela, né?
Tá lá a rola do capeta já te esperando.
Não,
pra socar na tua cara.
Cara,
quando você desce no porão, você tá descendo de corpo e alma, cara. Você tá descendo de front pro capeta. Você tá descendo preparado pra combate.
Não, cara.
Agora vai entrar no sótão preparado pra combate.
Não,
tem como, não tem como.
Cara, o Sotro ele tava tem perto como, do céu, cara. Do
tem
sol.
Tem Sotro que tem escada bonitinha.
O sol brilha e o espírito vai embora.
Todo sol que entra no Sotro, aquela luz que entra no Sotro, entra triste, cara. Ela entra com aquelas poeiras no ar.
Mas pelo menos entra.
É, não, mas...
do porão, velho.
Tem as lampadinhas.
Então, e apaga a lampadinha, você se fudeu.
Você tá leva a lanterninha.
Que apaga também, você sabe disso, sabe. Lá no Sotro nada funciona.
Eu vou discordar de vocês dois. Pra mim, as duas coisas são a mesma coisa.
Não é, nem
funciona. Sol, temporão, eles são iguais.
Gente, não. Mas eu acho que o Sol tá
são lugares, ó. Vamos com calma. Por que Sol, temporão são escrotos? Porque são lugares que... aqui no Brasil não tem muito, né?
Não,
mas... são lugares que são usados necessariamente pra guardar tralha.
Fica aquele lugar meio... velho,
escroto. Úmido, o que eu acho pior do porão
que é porque o porão é feito pra guardar fantasma, cara.
Ele tem mais umidade, né? É um lugar que tem mais fungo. Então ele vai te fuder, de verdade.
Demônio, cara, porque tá mais perto do inferno. É tão óbvio isso.
Mais perto do inferno?
É, eu vou sem argumento.
Depois do referencial. Depois do referencial.
Eu tô falando com duas pessoas que nunca viram como é que funciona esse inferno, cara.
Agora sim.
O sol tá mais perto do céu, cara.
Fala um bagulho pra você. Que porão com uma camadinha boa de água, aí é pesado.
É sinistro. Velho.
Mas assim, de água
eu concordo com o que o Eugênio falou, faz sentido total esse argumento dele. Mas eu gosto do argumento do Slow que você desce de front.
Porra,
é um bom argumento também.
É, porra. Você
então, vai... as coisas são iguais, né, pra mim.
Não são iguais, cara, caralho! Essa discussão é muito idiota.
Pra fechar,
é mil vezes melhor.
Pra fechar, você faz um sótão. Não faz sótão na sua casa.
Mas de caralho.
Não faz.
Vamos falar uma coisa.
Se você for fazer um porão, se você precisar de alguma coisa, você faz um porão, não um sótão. Você não faz o porão com a escada vazada, tá ligado?
Ah, é isso. Nossa,
isso aí é erro bobo.
Porque ali a. Ali
você
é
chama foda. Demônio, chama.
Ali
chama
a demônio. Mãozinha no pé, não, certeza.
Você tá chamando.
A faquinha no tendão de Aquiles, é ali é foda. Então faz a escadinha de concreto, pá.
Isso faz sentido. E se você for fazer um sótão, não faz aquele sótão que você abre o quadrado no bagulho. É, faz uma escada.
Faz uma escada na porta, que é a porta do capeta.
Aí você vai de frente.
Exato. Aí, senta de frente.
Faz assim então, faz logo um sótão e um porão. Aí você escolhe que você tem menos. Menos, pô, perfeito, cara.
Então, mas ó, esse negócio de solto porão existe.
Imagina que eu
caso. Existe o quê? Na casa da minha família.
E... tem um solto porão.
Não, mas a construção foi feita de forma nas coxas. E aí o que acontece? O teto, ele tem uma laje que é quase um solto, só que ela não tem entrada de ar nem de luz. Então ele é um porão.
Ah, um porão no teto.
E eu morri de medo quando eu ia lá, porque meu avô falava assim: ó, vai lá pegar uns tijolos e tal. Olha lá. No meio da escuridão, bicho. Era horrível.
Vai lá pegar no colo do tio Lu.
Exato.
Mas você só ia porque ele tava mais próximo do céu do que do inferno, é isso?
Exato. Eu só ia porque eu tava no topo da casa e eu pensava, se aparecer o tio Lucas, você ia correr e pular. Exato.
Foi exatamente o que a Dani fez.
Olha aí, caralho. Pula,
porque cara. Ela tava no sótão e tinha um tio que queria fazer o quê? Adivinha.
Não era pegar tijolo.
Ah. Caralho. Que tristeza, bicho. Que tristeza. Tava queria... triste pra caralho. Eu tô rindo de nervoso, cara.
É, meu. Ai, fica, ele caralho. Queria bagunças e ela se suicidar. Se joga da janela pra fugir do tio.
Ai,
e
que triste, mata. Cara. Pô, já acabou comigo já.
Outra versão que tem. Alta, né? Outra versão que tem.
Em casa baixa não deve se matar, né?
Era uma. Bom.
Às vezes ela pulou certo, né?
Era uma casa. Direito, Inglaterra, século o quê? 18, isso aí?
É altinha.
Só tinha casa alta nessa época.
Pousou de pescoço. Pousou de pescoço.
Caralho.
É um dos erros. Outra versão que existe.
Deus, qual
é
o nome dela, mano? Adelina.
Adeline.
Adelina, tadinha, cara.
Não, é triste.
A gente tá rindo de tristeza, é verdade.
Não, você não tá rindo de tristeza, pode sentir.
Eu tô feliz que a menina quase sendo estuprada e morta, bicho.
Pai, você riu sinceramente.
Eu ri porque é uma situação de merda.
É verdade.
E porque, pelo jeito, eu tô propondo, pelo calendário da carruagem, que ela vai voltar pra acabar com o tio.
Não, uma... não.
Nunca.
Nunca.
Ela vai voltar pra acabar com o quê? Com o Júlio Curioso que vai lá.
Exatamente. Pra comer o cu do Curioso que vai lá.
O pedófilo não se fode nessa história.
É, enfim. A outra versão é que existia um morador nessa casa e que ele tinha um irmão que ficou maluco. A gente sabe que essas doenças da mente, a gente já comentou em outros podcasts e tal, antigamente era tratada como demoníaca, etc. É claro.
Peraí, que o morador na casa não era não, parente dela?
Não, é outra história, outra versão.
Ah, que tem. Tá.
Nessa versão, ele tinha um irmão que ficou louco, ele pegou esse irmão e colocou e trancou lá no sótão, ficou alimentando por um buraquinho na porta.
Nossa, que desgraça.
E aí... nessa loucura aí, ele morre.
Mas tá, então a ideia é que morre alguém através do sótão da casa.
Exato.
Né?
Então o sótão é a parada.
O mais horrível é que parece muito real essa história. Eu consigo imaginar no século XVIII.
Ah, sim. Dois casos.
Um parente sofrendo. Não, mano, pular do sótão e morrer é foda. Mas, foda-se. Nem pousou de pescoço.
Não, mas quem tá dizendo?
Eu.
A gente acabou de fazer aqui que possivelmente foi isso que aconteceu.
Porra, vai tomar no cu, cara. Agora, um parente esquizofrênico ser preso no sótão e ser alimentado por uma portinhola. Eu tenho certeza que isso aconteceu em muitos
lugares.
Não, isso aí também, tenho certeza absoluta. Outra parada que também que dizem que é uma outra versão ainda, é que existia uma menina jovem, pode ser Delaney ou não, depende da versão que você encontrar na internet,
claro,
que foi morta por um servo que era sádico, que fez bagunça com ela e matou,
caraca,
no sótão da casa, etc.
Mas será que...
E ficou esse espírito vagando porque teve uma morte ruim, alguma coisa horrível
ruim aconteceu no sótão da casa.
Que absurdo, hein, mano? O servo matar a filha do casal, da família rica?
Psicopata. Sempre teve, né, cara?
Sempre teve, né?
Sempre teve, então. Independente da classe social, ele tá aí.
Olha aí, que bonito. A psicopatia é a única coisa que une todo mundo.
Exatamente. Depois, começou esse mito dessa casa, assim, uma casa misteriosa, ficou abandonada um tempo, então, tipo... Começou a se tornar, como por ser em Londres, uma cidade grande, então a galera tava ali em volta. Começou a ter, tipo, a lenda se espalhar e a galera começou a ter desafios. Tipo assim, mano, tem fantasma nessa porra, quem tem coragem de dormir na casa?
Eu já falei isso no outro podcast e eu repito. Quem faz isso é um filho da puta.
Olha, cara.
Esse é o tipo de amizade que você não quer ter. Mano.
Te desafiou? Mas a gente desafia, que
se
você
o
não
cara te desafia, então. Agora, se o cara te força a ficar com os espíritos...
Então, assim, não, é forçar não, foi desafio.
A casa ficou abandonada?
É, ficou um tempo abandonado.
E a galera, vamos dormir lá dentro lá,
isso,
pra ver qual é que é. E aí, se a madeira arranjei, pronto, já cagou tudo.
Nossa, mas tá louco.
Já se cagou todinho.
Se eu falo não, vou pra minha casa e a madeira arranja na minha casa, eu me cago.
Imagina lá.
Desculpa, eu neguei, cara. Eu não fui, por favor.
Não tô lá.
Um dos casos que eu achei interessante na internet é que teve um cara que falou: não, eu vou colar, vou dormir. Isso, de
idiota,
boa.
Idiota.
Mas ele fez uma coisa meio. Pode ser mentira, mas ele fez um bagulho bizarro. Ele falou assim: ó, vou levar um sino, o que vai acontecer? Vou estar na casa. Se eu começar a sentir medo, vou tocar o sino uma vez. Trilim, tô com medo. Opa, o cara tá com medo.
Tá bom, legal.
Se eu ver alguma merda e eu precisar de ajuda, eu vou tocar duas vezes.
É isso que tá errado.
Trilim, fala assim, ó, fudeu bem.
Tem que ser o contrário, cara. Precisar de ajuda é uma coisa desesperada. Se tocar duas vezes, toca uma logo.
Então, é que você nunca toca uma.
É que gritar também é uma boa, né?
Não, porque trilim, até o segundo trilim morreu.
É verdade. Gritar, puta, aí uma outra, melhor, não ir pra porra da casa, cara.
Essa de fato é melhor.
Filha da puta.
E o que acontece é que ele foi na casa, tinha uma galera em volta lá, e o que aconteceu é que ele deu um trilelim, galera, opa, tá com medo.
Tá com medo, faz parte.
Mas o próximo foi trilelilelilim, e ele foi encontrado morto.
Isso.
Ou seja,
olha lá, o GG, eu avisei.
Eu avisei, cara.
Não se sabe o que aconteceu.
E também é complicado, né, porque ele falou que ele tocaria dois se visse a criatura, ele tocou vários.
Agora ficou confuso.
Deu várias criaturas, então.
É, não sei.
É, ela falou, não vou ajudar que eu tô confuso.
Hoje ele é aquelas velhas do outro lado da rua varrendo a calçada, eu avisei.
Exato, nossa, mas isso muito...
Enfim, tem algumas outras casos, tipo, o cara falou, não, eu vou dormir lá, levou uma espingarda, aí deu tiro, não achou porra nenhuma, viu uma sombra ou marrom ou branca, não é sombra, né? Tipo um
vulto, sei lá.
Um vulto, uma parada assim.
Uma névoa sinistra.
Tem, tipo, vários casos assim. E aí uma parada que aconteceu também um tempo depois, no século XIX e tal, mas pro final, teve um cara que foi morar lá, que é o Thomas Myers. E esse cara...
Ele sabia da porra toda?
Sabia, é uma coisa, tipo, assim,
ela é quase uma
lenda famosa, tá ligado?
Ah, tá.
Tipo, em Londres todo mundo sabe dessa porra. Foi morar lá porque foda-se. Só que o que aconteceu? Esse maluco, ele é um cara que ele tava prometido pra uma mulher lá, ele tinha uma noiva e ela abandonou ele. Isso é uma coisa que a gente sabe pro século XIX, né?
É pesado,
né?
É esquisito.
Falou que é estranho e tal.
Pau mole.
E parece que isso...
Pau mole, é isso aí.
Torresmo do gordão.
Torresmo do gordão. Parece que, tipo, isso afetou muito ele. Ele ficou meio traumatizado e maluco. E aí o que acontece? Ele morou bastante tempo na casa, mas ele começou a trocar o dia pela noite. Então, tipo, você que tá à noite na casa, a casa que já tem uma lenda bizarra, você começa a ver, tipo, um cara com lamparina, com...
Andando a madrugada toda.
Mas aí
e agora, mano, esse
velho... Na defesa dele, a internet é mais gostosa de madrugada.
Caralho.
É. Só que naquela época...
Não sei nem o que falar.
Naquela época é estranho. Isso trouxe um estranhamento maior, e o rumor cresceu, e a história da casa só vai aumentando, né? No final das contas. Uma outra história depois, quando dois marinheiros ficaram na... Acho que era tipo um carnaval.
Nossa,
um carnaval para de época. Aí, os caras tomaram a cachaça boa e falaram, ó, gastamos dinheiro com pinga, não tem dinheiro pra gente dormir em algum lugar. Vamos dormir naquela casa que tá abandonada.
Eita.
E eles foram dormir lá e parece que, tipo, eles viram coisas, tentaram fugir. Um deles, tipo, tropeçou, bateu a cabeça, morreu e deu merda. E o outro cara que sobreviveu, ele falou que o que eles viram foi o fantasma do Myers indo pra trás deles. Então, tipo, ele meio que foi se mesclando, esses fantasmas,
entendeu?
Então é como se ele tivesse parte do mito, no final das contas.
Puta, ele trocou de lugar com mulher, cara.
Aí o que eu vi, tipo, de meio que sendo cético, né? Tipo, uau, essa porra é uma palhaçada. Foi de que tinha um escritor que era o Elliot O'Daniel, que parece que ele que era um escritor que escrevia sobre fantasma, sobre terror na época. E parece que ele pegou essa casa pra escrever contos e coisas do tipo.
Ah, ele
e foi espalhando a história.
É igual Stephen King, escolheu uma cidade, né?
Não, você cala a boca. Não, pô, só você começou a falar mal do Stephen King aqui do nada.
Eu não falei mal, eu só puxei. É igual Stephen King e escolheu um tema pra falar, tipo, aquela cidade.
Ah, tá.
Ele falou ao redor da cidade.
E ficou muito bom, né? Esse, no final, né?
Isso aí não
ficou maravilhosamente bem.
Não entra nessa discussão.
Só que hoje em dia não entra como mitologia e tal. Parece então, que foi incorporado na
esse
época.
Esse Elliot, ele fez isso. Ele escolheu uma casa e falou: todos os meus contos vão ser com essa casa.
E aí, tipo assim, eu vi que também sobre o Myers, que também se tornou, tipo, ah, o fantasma do Myers, etc e tal. Parece que, tipo, pessoas que moravam com ele, falou que ele só era um cara que tava muito na merda, muito sozinho.
Confuso.
E, tipo, ele não saía muito, se trancou na casa depois que ele teve o rolê lá. E, tipo, a galera meio que foi criando uma mitologia em torno daquilo, tá ligado? Uhum. Mas as coisas, ele é só um velho que morreu
de velho. Bizarro, tava acordado madrugada e dormia de dia. Era um vampiro, cara.
Mas enfim, o que acontece é que essa casa, tipo, ela tá. Ela tá até hoje lá, a galera vai visitar, etc. E ela é meio que se tornou, tipo, nessa parte da lendas urbanas. Então, de vez em quando o nego vê fantasma na janela.
Puta, eu odeio isso.
Vê fantasma na janela do sol.
Aí, ouvintes, entre no nosso apoia-se, coloque lá o seu dinheiro pra gente poder fazer uma viagem pra lá.
A gente,
valeu, Eugênio.
A gente, vocês dois.
Não, nós três.
Não,
a gente vai fazer uma filmagem selfie.
Não.
Lá dentro e dormir lá.
Não.
Então, os ouvintes, por favor.
Não façam isso.
Não existe dinheiro.
Passa a acontecer.
Não existe dinheiro que me faz fazer isso.
Ah, tem.
Não
tem, existe, cara. Tem.
Não, mas... não adianta eu ter o dinheiro e morrer do coração.
Mas o dinheiro faz a gente fazer e você
não te amarrar, te bater murro.
Eu morro antes, cara.
Não, a gente inventa uma desculpa.
Te drogar. Te drogar.
Vamos se fuder, cara. Filha das putas.
Te acredito, te drogar.
Falando em se fuder muito, eu tenho aqui uma história interessante sobre as crianças de olhos pretos.
Ah, você não vai falar mais nada, cara.
É, criança. Acabou aí.
Botou criança, a lenda urbana ficou.
Ficou sinistra.
E é uma lenda urbana que é mega real, esse negócio de criança, sabia?
Criança,
dependendo do que você
vem antes, que é a gravidez. Essa é a mais assustadora.
Essa lenda urbana é agressiva.
Tem muita gente que tem medo demais.
Puta, eu morro de medo disso aí, cara.
Essa lenda começa assim, né? Então, amor, não desceu pra mim. Assim,
aí
começou o terror.
Aí começou
o terror psicológico.
E não para. E aí, né, se der tudo errado, aparece a tal da criança. Se der tudo errado, ainda mais, aparece a criança de olho preto, cara.
Não, aí, peraí.
Aí eu já achei
que olhos escuros? Eu tenho olho escuro?
Não, olho preto, olho todo preto.
Ah,
Que nem os ninjas do Naruto.
Cara, eu peguei referência ou não, cara?
Nem eu chutei no Naruto, não tem ninguém de olho preto?
Não, cara, sei, cara. A questão é:
olho todo preto.
É a parte branca do olho.
Todo é.
A bola branca, o brilho da Bahia. Branca. A bola branca do olho preto.
A bola branca é preta e a bola preta é preta também.
Meu Deus, cara. Não, aí joga fora que dá errado, criança.
Exatamente, essa é a porra.
Ah,
nasceu o menino, tá com o olho todo preto.
Tem uma... Então, entendeu? Só que não nasce.
Só anomalia genética,
só que não nasce.
Ele
vem. Eu vou explicar como.
Ah!
Tem a história de uma moça. Essa é a história mais famosa da criança de olho preto. Mas tem muita história,
cara, de criança de olho preto. Eu já ouvi falar dessa história de olho preto, de criança de olho preto aí.
Então,
eu já ouvi falar mesmo assim nos altos das culturas.
Os jornais da história.
De lenda urbana.
É uma lenda urbana que é muito espalhada.
Tipo, se você vê a criança de olho preto, fodeu?
Então, vou explicar. Vamos lá. Tem essa história dessa moça que ela tava trabalhando no escritório de noite.
Ai, ai, ai.
No escritório que era seguro, que trancava as portas, tudo certo.
Seguro segundo quem?
Segundo ela.
Tá bom.
De acordo com ela.
Então ela tá se autoiludindo.
Pode ser. Aí terminou o trampo dela, ela falou, beleza, pá, fechou o escritório, foi pro carro dela, que tava no estacionamento do escritório ali.
Tá bom.
Sou de bola.
Normal.
Chegando no carro, aliás, né, caminhando até o carro, ela viu no final da rua, bem longe, duas crianças caminhando. Ela falou, foda-se, né? Adolescente de noite.
Trombadinha
pode ser. Se fosse no Brasil, já corria.
Corre.
Como não era no Brasil, americano, você manda tanto.
Ah, então tá bom.
Deixa as crianças lá fazer as drogas delas. E ela virou pro carro e procurou a chave. Aí, por curiosidade.
Eu, bobo. Essa porra desse filme americano com essa palhaçada.
Procurar a chave quando chega no carro.
Caralho, você já vai com a chave na mão,
parceiro. Tem que estar
com a. Tá saindo à noite no lugar? Quando eu tô chegando na minha casa, à noite, depois da faculdade.
Você vai ficar por.
Eu vou abrir a mochila pegar a chave.
Porra.
A chave na minha mão, parceiro.
É claro.
Desci do busão com a chave na mão.
Dois fins. Ou você abre a porta ou você fura o filho da puta.
Ou você se fura e se mata.
Exatamente. Alguma coisa você faz.
É verdade.
Que agência. Mas não. O filho da puta chegou
então
lá.
Então tá aí a regra número 1. Chave na mão, hein, galera.
O filho da puta chegou lá e ficou procurando a chave. E aí, por instinto, por curiosidade.
Por cagaço.
E curioso.
Curioso é perigoso.
Ela olhou pra trás de novo pras crianças. Só pra ver qual é. E as crianças, como se tivesse teleportado, em um segundo elas estavam estupidamente próximas delas. Tipo, muito, muito próximas.
No tempo que ela virou, elas já estavam.
Elas correram 4 blocos.
Típica atitude de fantasma.
Típica atitude.
Aí você pode matar, é fantasma.
Então, pode ser que seja, mas aí o que acontece? Ela conta que nesse momento que ela viu as crianças próximas, ela meio que perdeu o controle sobre si e entrou, tipo, quicou aquele bagulho, tipo, eu preciso sair daqui, eu preciso correr. Tipo, não dá tempo de entrar no carro. Por algum motivo ela pensou isso.
E ela desistiu do carro, foda.
E ela correu pra dentro do escritório.
Voltou. Boa.
Subiu o prédio e trancou a porta.
Aí, boa, vamos dar um ponto positivo aí. Ela teve um ponto negativo, porque ela não foi preparada.
E o ponto...
Mas o ponto positivo foi voltar pro escritório com uma boa.
Exatamente, porque a gente sabe que carro nessas horas, né?
É, não vai pegar, vai ser uma merda.
Exatamente.
Então ali é bom você
ficar batendo no griso.
É,
aí é uma merda.
E aí a fita é essa mesmo.
Não te concentra.
Chegou, trancou a porta, respirou fundo, falou, beleza.
Tipo, é só criança, né?
É só criança. Mas as crianças subiram o prédio.
Ah, claro que sim.
E ficaram batendo na porta dela.
Aí cagou.
É.
Aí, agora fudeu. Vai fazer
não,
o quê? Vai
não, peraí. Vamos com calma. A gente aqui somos adultos.
Somos.
A gente tem que pensar de forma racional.
Nossa, só tudo que a gente não faz, cara.
Nem se bateu na porta, pegou o telefone com a polícia.
Então, vamos chegar lá.
Seres policiais?
E de fato, as crianças começam a bater. Só que no primeiro momento, ela só manda eles irem embora, não liga pra polícia ainda, porque elas não estão batendo, tipo, pra arregaçar a porta. Elas estão batendo como se alguém quer chamar atenção.
Alô?
Totoque.
Alô?
Comer coisa curioso?
Só que qual que é a fita dessas crianças de olho preto, que o pessoal fala? É quando ela chega na sua porta, e o parada delas é esse mesmo, bater em porta. Só que quando ela chega na sua
porta... Caralho, realmente, esses dias aqui na República, eu ouvi umas crianças falando no corredor e batendo na porta.
Sai fora, mano, cala a boca.
Eu não abri, pô.
Ainda bem.
Eu não sou curioso. Mas eu vou fato, curioso.
Falta de curiosidade.
De fato, isso aconteceu, de fato, à noite, madrugada.
Caralho.
Bom, porque é possível que o Slow só, ele troca a noite pra ele, tipo o Myers, então, né?
Se ele viu isso, eu não vi mesmo. Bom, só que o jeito que elas batem é diferente. Porque elas batem, tá, é descrito em todos os contos como de uma forma sobrenatural. Então elas meio que entram em ressonância com a porta e elas começam a bater, tipo, tum, tum, tum na porta. É meio sinistro.
É um bombo, virou um bombo.
E ela vê essa porra, falou, as crianças estão foda, vou ligar pra polícia.
Ele bateu
na
polícia.
Falou, ó, tem duas crianças querendo bater na minha porta.
Aí errou, cara.
Foi assim, o delegado,
meu Deus. Não, errou. Liga pra polícia e fala um bagulho diferente, cara. Pô, tem dois assassinos.
Ela não foi sagaz.
Ela falou, tem duas crianças na minha porta, o policial, aí já não quer trabalhar, né?
É,
aí ela falou, minha patroa. Não,
patroa.
Não, tô vendo o jogo do Flamengo, tá ligado?
Muito.
Não dá.
Só que a polícia, ao invés de fazer isso, falou, legal, fala pra gente pra descrição dessas crianças.
Falou, legal, bacana.
Às vezes.
E a polícia pediu descrição das crianças. E elas não tinham olhado pras crianças.
Ah, mano, vai tomar. O policial também tá de braga. Porra, cara.
Porra, cara.
É, desculpa você não trabalhar. Fala assim, ó. Você tem criança, me ajuda. Fala, não, vamos descrever.
Se, polícia americana.
Estados Unidos. Você se for negro, eu vou.
Exatamente.
Ah, ele andava negro.
Polícia americana.
Falava meio negro.
Qualquer cor da criança.
Mancava meio negro.
Aí ela foi a senhora pra porta. A porta do escritório, felizmente, ela tinha aqueles pedaços de vidro no meio.
Ai.
Terrible. Aí ela olhou pro vidro pra olhar pra cara das crianças.
E aí?
E no que Niki que ela
Niki
viu,
que olha,
pálidas, olho totalmente preto.
Japonesas?
Não.
Faltou só isso.
Pra eu acreditar na lenda.
Elas são tipo europeias.
Ah, então
eu acredito em criança pálida do olho preto japonesa. Eu acredito.
Eu também.
Ah, assim, ó, são pálidas, então, europeias, aí é pra
não é lenda, aí eles existem.
Mas na hora que falou europeia, o policial assistiu. Não, mentira. O que aconteceu foi que ela olhou e ela tomou um susto, muito sincero. Tipo, caralho!
Não era assim que eu sabia.
Tem olho preto, pálida, que nem um véu branco, merda. E ela gritou. Aí essa parte do conto é a mais real de todas, que ela grita. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vão embora. E elas param de bater e vão embora.
Ah, você tem que mandar o Glória a Deus.
Glória a Deus.
Aí as crianças vão embora.
Essa é a lenda, né? Essa é uma das lendas mais difundidas das crianças de olho preto. E qual que é a fita, né, cara? Essas crianças, elas têm essa vibe, né? Elas são entre 6 e 16. Além do original, fala que é de 6 a 16 anos, que elas parecem.
Até
elas
mas é um range incrível.
É, pode ser aquele grupinho de criança, aquele grupelho.
Isso.
De criança variada, uns altinhos, baixinhos.
Só que eu acho que não foi bem pensado. Bom, na época era 16, mas hoje em dia, se a gente for traduzir pra hoje em dia, acho que é 12, né? E a criança, depois dos 13, ela fica grande.
Um tempo atrás, a criança crescia
bem. As crianças estão tomando hormônio hoje em dia?
É o hormônio do frango, né? Já discutimos isso aqui. Já batemos o martelo do
hormônio do frango.
Hormônio do frango, ele
então,
tá.
Hoje em dia seria de 6 a 12 anos, vai.
Tá bom.
Que eu acho que a criança ainda não ficou bombada. E aí, qual que é a fita? Elas vêm, elas caminham lentamente, elas têm esse negócio de bater na porta.
Essa parte é aterrorizar, não querem nada. Elas...
Então, elas parecem superiores, né? Elas têm um ar de superioridade. Você grita com elas, você finge que você vai bater nelas, eu não tô nem aí. A parada delas é estar lá e fazer essa fita e pedir pra entrar na sua casa.
Ah, um vampiro, bate. Tipo um vampiro.
Então, quando elas batem, elas pedem pra entrar. E aí tem até alguns relatos de crianças que fazem isso, só que elas têm os cabelos e as roupas antigas. Tipo, como se estivessem no século XVI, século XV.
É, aí ficou sinistro.
Olá, senhor!
Não, se eles falarem assim, aí parou o sinistro. Parou na hora.
Aí a polícia vai.
Aí eu... Vamos sério.
A polícia vai.
E a lenda... E além de que, tipo, ela fala, oi, eu posso... Elas batem e falam, deixa-nos entrar. A gente pode, por favor, usar o seu telégrafo?
Ah, elas falam.
Meu Deus do céu.
Porque elas estão andando antiga.
Telégrafo.
E aí, claro, tem algumas mais novas que falam, posso usar seu telefone.
Morro por de cima da fuça, cara. Na minha época, você entrasse na casa de alguém e falava,
posso usar seu telégrafo?
Era cascudo seco na testa, filho.
Só que elas não têm medo de apanhar. Elas não têm medo. E quando você vê, você tem contato com elas, quando você deixa elas entrarem, você fica travado. Tem alguma força.
Uma força sobrenatural delas.
Sobrenatural que te trava foda.
Você não consegue agir contra elas.
Exatamente.
Aí é foda.
Aí tem essa questão, né? Tem, por exemplo, uma história de um casal que deixou elas entrar. Elas falam, oi, posso dar o telefone? Eles, pô, claro, foda-se.
Os caras curiosos.
Olho preto,
pálida.
Pele de gente morta. Claro que vai usar. Vai usar muito.
As crianças entraram, e a partir do momento que elas entraram na casa, elas não fizeram nada. Elas entraram e ficaram paradas. Meu e aí Deus. O casal descreve que eles começaram a sentir uma sensação sinistra, tipo, o ambiente ficou estranho, ficou mais escuro, as luzes começaram a apagar, e eles pareciam abafados, parecia que tava sem ar pra respirar. Tinha alguma coisa estranha acontecendo na casa. E as crianças paradas lá. E depois de um tempo, as crianças olharam, tipo, opa, a gente tem que ir embora, nossos pais chegaram.
Opa, caralho, tá as crianças paradas, mó possível. Estão criando,
suando frio.
Opa! Peraí, tem que ir embora.
Exato.
Né?
E quando elas foram
já embora, sugamos um pedaço da sua alma.
Então, o casal olhou pela porta e viu uns Black People lá.
Porra, Shadow People?
Shadow People. Então, o filho do Shadow People.
Pode ser, então. Pode ser filho do Shadow People.
Que porra é essa?
O Shadow tá só no olho ainda.
Exatamente. O negócio que viram essa porra, fecharam a porta assustados, retornaram, né, assim, fecharam a porta assustados, começaram a ter dor de cabeça, dormir mal, e os dois tiveram câncer de pele.
Câncer de pele?
Meu Deus do céu, qual que é o sentido?
Então, aí a fita toda é essa, né, cara?
Toda essa. Câncer de pele, isso aqui é a parada.
A lenda começou no Texas com um cara chamado Brian Battle, né? Que falou que via essas crianças.
Caralho, tem um cara aqui.
Um cara que escreveu. O primeiro cara que escreveu.
Caralho, mas isso é raro no Lenda Urbana.
Mas depois encontraram outras muito antigas, desde 1900, bem antes disso. Os caras falando dessas crianças. Só que o primeiro que escreveu, assim, foi esse Brian Texano.
E no Brasil, o que um texano fala, você acredita na hora.
Opa,
com texano certeza. É a criatura mais.
No Brasil, a gente também tem, né? Vários casos de crianças de olho preto.
Caralho, no Brasil tem vários?
No mundo inteiro tem mais.
Caralho, é nunca tinha ouvido falar disso,
não
cara.
Não é possível, cara.
Não, eu já ouvi falar da lenda, mas eu não sabia que no Brasil tava rolando.
E aqui no Brasil a gente confunde, né? Porque a gente fala, alguns falam que é criança de ouro preto, é isso. Alguns falam que é fantasma, alguns falam que é vampiro, alguns falam que é ET.
Tá bom, o brasileiro ele é multicultural, né?
É, o brasileiro ele fala, pode ser.
Faz sentido ser ET, porque isso aí pode ser uma abdução que você nem
então,
sabe.
Então, aí que tá, aí vamos lá, né? Vamos trabalhar nessas teorias aí. Primeiro, sim, o ET. O Slow falou bem, faz sentido ser ET, por quê?
Faz sentido, é ótimo, né? Essa frase tá demais.
Cara, vocês estão incríveis.
Porque essa Shadow People que a galera vê, que quando os pais chegam, né, dessas crianças, algumas pessoas...
É os ET tirando a mangueira do seu cu.
Então, pode ser.
Aí você vê assim uma sombra.
Meu Deus do céu.
Pode ser.
Que aí é voltando à realidade, né?
O que o pessoal fala?
Ah, meu cu está piscante, tá?
Que é uma das lendas...
Tá estranho aqui o negócio, cara.
Que é uma das lendas urbanas de alienígena, que são os homens de preto.
Ah, tá.
Que é uma lenda urbana, né, que são aqueles alienígenas que vêm e são pálidos.
Não é o Will Smith, esse?
Não é o Will Smith.
Ah, aqui também tem uma quebra. Talvez outro dia, tá vendo como tem outras lendas aí? A gente pode falar disso.
Bom,
são os homens de preto que são, tipo, mais coisas governamentais, tipo o MIB mesmo.
Ah, é, não,
existe
não.
Uma lenda governamental, tipo uma conspiração que existe.
É, então é mais conspiração, né? Mas não é essa. É a lenda que os alienígenas, eles, pra tentar copiar a gente, eles vêm, só que eles são pálidos e eles vestem o terno preto.
A gente Smith, Matrix.
Eu nunca entendi como é que o... Não, enfim, vamos lá.
Sai. Então, aí pode ser essa porra. Então são só alienígenas realmente fazendo experimentos com a gente. Tem essa teoria.
Plausível pra caralho. Tem que ver se as vacas também têm essa experiência. Porque são as duas criaturas...
É que elas não falam ainda, né?
Você pode falar vaca de olho preto.
Entendeu?
É.
Negócio assim...
A vaca tem olho preto, né?
Olha aí!
Fudeu! Fudeu!
Meu Deus, ele chegou aqui no
é o ZT mesmo, ponto. Cara. Eu tenho certeza agora.
Tem a teoria que eles são fantasmas, beleza, mais simples. E tem a teoria dos vampiros, né, cara? Dos vampiros
mais simples.
Porque, como o Bruno falou, eles precisam te pedir pra entrar.
Esse é o estilo antigo. O vampiro tipo, é a moda antiga.
Mas seria um vampiro que ele não tá te sugando...
Sangue, exatamente, sangue, né?
Mas como então, se fosse vitalidade.
Aura, né?
Exato,
sei lá.
Exatamente.
Ou ele deixa eu entrar no seu recinto.
Eles se alimentam da sua alma.
E o seu recinto, eu vou
ele
sugar.
Ele pega sua vitalidade, vai embora.
Aí, pra mim faz bastante sentido, cara.
É melhor, né?
Cruza bem com a
é melhorzinha.
Essa daí é a última?
E aí tem gente que levanta que é demônio, filho de Lilith.
Ah,
é porque se você manda glória a Deus, ele vai embora.
É.
Então faz também sentido ser demônio. Isso,
né? É. Agora tem uma aqui que você não colocou na pauta, engraçado. Que é mentira, né?
Não, cara. Não, cara.
É, a famosa palhaçadinha.
Mentira pelo mundo inteiro, Brunão. Como é que pode ser mentira, Brunão?
É, porque assim, você pega um jornal que escreveram lá na Inglaterra, você fala, nossa, imagina se vissem aqui, aí você fala que viu.
Porra, cara, você tá maluco, que desrespeito do cacete. Não, todo mundo viu as crianças existem. Não é mentira, cara.
Você viu a criança?
Eu, ainda bem que não. Então,
eu ouvi elas batendo.
Olha lá, tá vendo aí? Existe, pô.
Então, mas você não viu, você não pegou o torcerão ali.
Mas elas dão risada?
Não.
Porque elas daqui estavam tomando risada.
Aqui no Brasil.
É a filha da vizinha.
Provavelmente.
Filha da puta.
Não, cara, mas é real, tá, galera? Se vocês verem as crianças de olho preto, não deixe entrar em casa. É isso.
Essa frase, filha da vizinha, filha da puta. Tá muito errado.
Tá em aberto aí.
Você falou de uma lenda urbana que tinha um cara que foi lá e escreveu, né?
Pois é, principalmente.
Vou trazer uma também, que é raro você ter um cara que fala, mas é que são vários caras que vão um concordando com o outro.
Olha,
mas tem o primeiro também.
Então é
raro, então é real, né?
Se todo mundo concorda, é real.
Quem não lembra do Monstro do Lago Ness, cara?
Pô, esse é incrível.
Eu lembro que eu era pequeno e ficava passando na TV essa porra e tinha a porra de uma rola preta saindo da água. Uma imagem bem borrada e suja. Bem, parece um esgoto, assim.
Vendo hoje, assim.
Aí fala, não, porque tem um lago.
Como você pensou na pauta, que você tenha visto a foto ultimamente.
Eu vi todas as fotos possíveis e até vídeos, cara.
Cara, eu vi a foto, eu lembro que um tempo atrás, eu tinha visto alguma porra do Lago Ness.
A mais famosa, que é aquela preta e branca?
Aquela mais famosa, que deu origem ao bagulho. Cara, vendo aquilo é muito óbvio que é uma montagem, cara. É muito na cara, e é um bagulho muito mal feito.
Caralho, então,
você olha aqui e fala, caralho, que bagulho
de 34,
mal feito,
que é a foto de 34, que é a mais famosa, ela é realmente falsa.
Mas tem que colocar, tipo,
tem outras fotos e vídeos que não. Não são consideradas falsas.
Vocês são muito ignorantes, cara. Puta, vocês acham mesmo que todos os dinossauros morreram? É um dinossauro, pô.
É um dinossauro. É uma das teorias.
É um dinossauro.
Mas essa é uma lenda das mais famosas.
É tão óbvio isso.
Da criptozoologia.
Sim.
E a criptozoologia, quem não conhece, quem gosta de Lovecraft aí, tá ligado?
É estudo de unicórnio.
Mas a história da criptozoologia é o estudo de espécies de animais lendários e mitológicos. É considerado hoje, pela ciência, uma pseudociência.
Olha, que
assim como a astrologia.
Astrologia,
mas só que assim,
é
pseudociência. Mas é entre aspas, porque essa criptozoologia é uma parada que é até se provar, né? É que, tipo, a galera vai além,
é porque,
né?
Assim, é o que
mas,
a galera
por exemplo,
coloca...
Imagina que, tipo, sei lá, o cara tá lá na fazenda dele e vê um bicho estranho. Uma raposa estranha, pelos dourados. Fala, meu Deus, essa porra não existe. Mas o cara, pô, eu vi fulano lá, que é a criptozoologia, falou que viu. Só que, às vezes, isso se torna uma descoberta de uma espécie nova, por exemplo.
Sim. É, raras às vezes acontece. Raras às vezes acontece, porque o que acontece? Na hora da criptozoologia, ela tem como base a ideia de que existem criaturas que são pseudo-mitológicas, assim, entendeu? Tipo, essas mitologias que se comenta, sei lá, o centauro.
Que ela pode ser só um animal que a gente não sabia.
Exatamente, entendeu? Tipo, e por exemplo, coisas...
O centauro.
Você pode pegar, por exemplo, dinossauro, que é uma história lá do Lago Ness.
É o caso do Lago Ness, sim.
Que, né, a ciência fala, porra, caiu um meteoro e eles deixaram de existir. Só que a criptozoologia fala, não, pode ser que ainda tenha perdido. Ou algum ano perdido, ou algum descendente genético dessa porra.
A gente tem, né? Existem.
É, galinha, porra, galinha.
Não, galinha é um descendente, mas.
É, dinossauro?
Qual porra?
Velociraptor?
O selacanto, né? Essa porra. Que é um peixe que tinha na época dos dinossauros, está até hoje aí.
Existe. Ah, sim,
existe,
sim.
Existe essas porra. Então,
tartaruga, tartaruga.
Sim.
Tartaruga tinha na época de dinossauro?
Tinha, acho que um pouco parecido.
E aí, o Lago Ness, o monstro do Lago Ness, apelidado de Nessie, né? Ele é, tipo assim, é o monstro mais famoso dessa parada.
Sem dúvida
nenhuma. Da cultura popular.
Irreal.
E
começou com uma mentira, deixa claro.
Não, tudo bem.
Então, a parada quando ele começou, eu não sabia, porque esse negócio da TV, dessa foto, não é onde ele começou.
Oh,
a gente começou aqui no Brasil a conhecer por ali, mas na real ele vem de antes.
Foi o quê? Ratinho?
Antes do Ratinho, cara.
Caralho!
Foi antes do Ratinho. Pra mim, o Ratinho era o cara que tinha inventado.
Tinha ido lá buscar.
É disso que eu tô falando. A foto falsa que popularizou no Brasil, acho que foi o Ratinho, né?
É, provavelmente. Também. Provavelmente.
Ratinho, né?
Ele é precursor aí, né? O pioneiro aí. No Brasil, essas coisas. Mas aí, a parada é que eu fui atrás da lenda como ela surgiu. E o Lago Ness, pra quem não sabe, é um puta de um lago gigante, cara. Eu não sabia. Não conhecia a porra da geografia da Escócia, mas é um lago de 37 quilômetros. Ele tem uma conexão com uma outra bacia fluvial lá.
Isso é interessante. Isso daí é importante, porque o Lago Ness, ele é um lagão fundo pra caralho.
Ele
pesado,
é quase 230 metros de profundidade.
Mas só que, tipo, nesse pico tem vários lagos gigantes. E tem interconexões que foram descobertas até, tipo, em pesquisa do... Se for o Lago Ness, o nego faz pesquisa pra caralho.
Sim,
né?
pô. Todo mundo olha pro
lago. Descobriram que tem, tipo, interconexões que pode ser que existisse esse bicho que ele migrava de lago, né?
Sim. Tem várias paradas assim. E, inclusive, embarcações se utilizam daquela região lá, fluvial, pra carregar paradas, né?
Vamos trazer isso aqui nesse podcast, porque é real.
Não, não é, cara. É uma lenda urbana, é uma lenda urbana. A gente não sabe se é real.
Eu sei
que é. É igual as crianças do olho preto.
Oxi! Ah, a criança sabe que é falso.
E a parada... O Lago Ness, ele é mais escuro que o comum também. A água é mais turva, porque tem uma flora ali em volta da região de turfas, que é aquelas graminhas escuras.
Olha aí.
E isso vai, né, caindo no rio e tal.
É o que o dinossauro
come. Com o clima e tal, né, de lá, que o clima é bastante frio e tal. Então a água, ela fica bem turva e escura, o que dá mais sinistro, um ar mais sinistro pro lago, né, cara?
Show de bola.
Now, an amateur scientist believes he could have captured the Loch Ness monster on videotape.
E aí, a parada, cara, é que começou no século 6, maluco. Em 521, entre 521 e 597...
Já escreviam nessa época?
Já escreviam. E por ali, por aquela região, passou um santo. É, um missionário irlandês, conhecido como São Columba.
Nossa, mas falou
na tradução aqui, né?
São Columba. Aí você respeita o cara desse São Columba.
Na nossa tradução aqui, livre, do Brasil. São Columba, ele foi um missionário irlandês famoso no catolicismo. Ele responsável nessa época por resgatar os conceitos cristãos ali na região da Escócia, que era muito mais associado àqueles deuses pagãos e tal, dos druidas. Então ele foi, tipo, ele fez uma mini incursão ali, catolicista, pra retomar. Então ele foi considerado santo depois, né? E tem um livro dele que é sobre... Ele relata essas aventuras, entre aspas, né? Essas fases, passagens dele ali pela Escócia, onde ele relata que um homem foi atacado por uma criatura no Lago Ness.
Alá.
E aí...
O missionário não é mentir.
É, pois é, né?
Não, claro que não.
Pois
imagina.
É. E aí a galera, a passagem diz assim, ele tava lá na região, trouxeram um homem todo ferido pra ele, e aí ele falou, porra...
Ah, ele não viu,
o que tava acontecendo? Ele não viu.
Caralho!
Aí o povo falou, esse homem foi atacado por uma criatura... bizarra no lago.
Lógica.
No Lago Ness e tal. E ele falou, porra, só pode ser, né?
Só pode ser um
trabalho pra homem de Deus.
É óbvio.
Aí ele, aí a parada que é louca é que ele chama uma moça, que é uma moça que tava ali com ele, na seguia ele e tal. E fala, você vai lá atrair o bicho, você vai ser a isca.
Oh,
e aí eu vou
que homem bom.
Meter o...
Não era só um padre, era um cientista.
Eu vou meter a magia de Jesus lá nele, pá, meu buff, né?
Isso.
E aí nós vamos derrotar esse bicho com a força do Senhor Cristo.
Funciona.
E aí a mina foi pra beira do lago. De fato,
essa
a criatura
daí,
veio.
Que é importante, porque ela é fiel.
É, eu não sim, ela é fiel.
A criatura veio, tá ligado? E isso tá lá no livro dele. E aí ele foi lá e com a fé dele...
Então ele viu a criatura.
Com o sinal da cruz... Ele expulsou a criatura e a criatura voltou de volta pro lago e sumiu, tá ligado?
Olha aí.
Deve ter entrado nesses canais aí, fluviais.
Com
aí,
certeza.
De todo outro lado.
Não deve ter, entrou.
Só que a galera... Tem muita gente que discute se as passagens... Porque você tá... É documentado. Agora a galera discute muito se a passagem é mais metafórica ou se é literal. Porque tem uma outra passagem no livro dele que ele diz que ele matou um javali só com a voz dele, tá ligado? Ele falou, morra! O javali morreu.
É,
e aí a galera fica meio assim, se ele não quer dizer que na verdade...
Essa daí você não sabe explicar.
Essa não sei explicar.
Se a voz dele, na verdade,
não
era outra fita.
Porque eu vou acabar sendo herege.
Essa aí é minha.
Eu vou só me abster.
Mas aí ficou essa parada na região, ficou a partir daí. Aí em 1880.
Eu fiquei travado com essa história do javali aí, vou ser sério com você. Porque a parte do monstro do lago a gente sabe que é verdade. Agora, pô, matar o javali no grito é foda.
É foda, né, cara?
Pô, mas é.
Você vê que esse cara aí, não sei se ele é tão confiado.
Isso que aí quebra, né?
Ele conta umas histórias que você fica com medo.
Que tipo, aí o bagulho que é verdade.
Ele é um ser humano que eu queria entender.
Pô, é foda.
Um estudo mais complexo,
não,
cara.
Fala sério,
cara. Não, se você se aprofundar, você vai tomar dano de sanidade, né?
Não, é verdade.
Melhor
não.
Hoje é um bicho do Lovecraft.
Porra, galera.
Muitos anos depois, lá em 1880, um cara chamado Duncan MacDonald. Esse
qual
cara...
é esse nome, né? Qual o nome seria?
Ele era um mergulhador profissional. E aí, na época, uma dessas embarcações que se utilizavam ali dessa bacia fluvial ali do Ness, ele afundou. Ele, puf, deu merda, caiu, afundou. E aí a seguradora do bagulho falou, ó, precisamos estudar, né, como que aconteceu.
Como que?
Pra saber se a seguradora, né,
vai
pagar e tal. E aí ele foi contratado pra mergulhar lá e encontrar o navio. Encontrar a porra do barco. E aí ele disse, né, que ele tava lá fazendo o trabalho dele, né, todo o equipamento, tudo em dia, segurança de trabalho, que na época já não era aquelas coisas.
Ser um mergulhador, você tem que ser um cara muito cético, né?
E ainda em 1880?
Caralho. Puta merda.
Onde você nem sabia se o mundo era... É? Você nem tinha certeza ainda que o mundo era plano.
Porra. Você vai entrar debaixo d'água, nem fudendo.
Cara, gravar os sketches, você não dando sanidade. Deixa eu falar.
Ah, Ah, e foi esses caras provavelmente que descobriram que a Terra é oca.
Então, aí. Então, aí.
Caralho, oh, mas tem uma teoria.
Lá vem, ela ganhou o Brunão.
Não, mas é sério, tem uma teoria real do monstro do Lago Ness que é sobre a Terra plana.
É claro.
Porque plana, depois.
Plana? Ele... Não, terra oca.
Que depois de ter descoberto, por que ele sumiu?
Porque ele se escondeu.
Ele entrou nesse escândalo. Porque esses bagulhos não é totalmente.
Escano.
Esse escândalo.
Cara, parece que vocês tentavam
esses túneis,
cara.
Desculpa.
É claro.
Esses túneis, e, tipo, ele vai pra Terra Oca.
Sim. Se esquentar um pouquinho lá.
E que a ideia é criar um monstro que vem da Terra Oca por esse.
Puta, ele, pelos do, ele é do Monsterverse, do Godzilla. É,
exatamente, ele vem
caralho,
de baixo.
Muito teu o monstro do Lago Ness.
Talvez tenha.
Tem essa teoria aí também.
Bom, vamos lá. Então, aí.
Gente, não é teoria. Caralho, vocês honestamente não acreditam
que é uma lenda urbana, cara.
Espaço na Terra.
Aí, ó, mais uma lenda urbana que ficou fora da pauta. Aí.
Isso é lenda urbana, cara.
Isso é uma maluquice.
Isso é real.
Nem os caras da lenda urbana acreditam. Aí o que acontece? Ele quando ele encontrou o navio finalmente, que ele tava ali com aquela água turva e tal, que ele tava mexendo lá. Ele disse que viu do lado assim, tinha uma rocha, e nessa rocha tinha a porra de uma criatura gigante. Ele descreveu como meio réptil e meio sapo, assim. E aí na hora que ele viu.
Debaixo da água escura, você também enxerga porra nenhuma.
É, então, e aí ele tinha uma rocha.
Na descrição,
né?
Parece tubarão leitor.
Pra mim parece uma rocha com muito musgo que ele viu. Porque ele já tava com cagaço de entrar nessa merda e não quis admitir.
Eu concordo.
Mas tudo bem, ele fez o sinal lá, puxou a cordinha lá, me tira daqui, tô morrendo.
É o sininho aí.
Bateu o sininho. Aí os caras puxaram ele logo, né, porque ele fez algum tipo de sinal que desse a entender que ele tava se fudendo.
Sim.
Puxaram ele logo e ele, mano, ele saiu e falou, mano, tem a criatura bizarra lá embaixo, eu nunca mais vou entrar nessa água, tô fora desse trabalho.
Eu entendo esse homem.
E aí, ficou essa parada foi ganhando força. Em 1923, um cara chamado Alfred Cruikshank, é fora essa lenda desse cara, porque eu fui pesquisar sobre ele.
Termo lenda.
E é porque é lenda, cara. Nunca. Aí, esse cara é foda de você descobrir se esse cara existiu mesmo. Mas a parada é o seguinte.
Ah, tudo bem, o cara pode ser uma lenda, concordo.
É, então, porque tem os nomes dão uma variada, a parada toda. E aí é o seguinte, esse cara, ele morava lá no, na região, que é perto de Inverness, né? Que é tipo a terra do inverno, que é um frio do caralho.
Cara, que maravilha.
Que ele morava lá e ele tinha que ir pra Glasgow todo dia, porque ele trabalhava em Glasgow. Tá isso em 1923. Então ele tinha lá uma porra da charrete, lá um carrinho, e ele pegava o carrinho dele até a estação que ia pra Glasgow, porque era longe pra um caralho, meio de mato e tal. E aí, pra ir mais rápido, ele pegava um atalho pela estradinha que ia beirando o Lago Ness.
Puta que da hora, cara.
Só que era uma estradinha bem Lovecraft, né, cara?
É, opa, show.
E aí, essa estradinha só passava um carro, tá ligado? Era bem apertadinha. Então ele vai lá, aquela... Tá ligado? Lá vai ele.
Toda vez que subir nesse carro, tocar a musiquinha.
15 por hora, no máximo, né? Quinta marcha.
15 por hora e ele... Meu Deus, eu sou muito rápido. Meu Deus do céu, mandou uma freada.
E nessa velocidade toda que ele tava, que ele quase não conseguia ver o horizonte... Ele disse que ele passou a vida fazendo isso, tá ligado? Vários dias da vida dele fazendo isso. Mas um certo dia, ele tá vindo com a charrete dele. E aí ele vê, na parte da estrada que mais estava próxima do lago, bem na beira, assim, do lago, ele vê a porra do Ness passando de dentro do continente, né? No sentido...
Da terra?
Sentido lago.
Caralho!
Ele tava dando uma passeadinha ali na beira.
Você tá louco,
e aí o barulho do carro...
Aí o carro a milhão, foi meu Deus.
Vai me atropelar! Aí ele foi, ó, pra dentro do lago. Ele viu, e aí ele descreve essa criatura. Por que que acontece? Ele viu essa porra. E ele fala que a criatura era bem alta, grande assim. Ele fala que tinha 12 pés de comprimento, né? Na medida deles lá. E ele fala que ele era uma cor verde caqui. Que é mais uma vez a tradução livre BR. Lembrava um pouco um sapo, né? A pele. Ele tinha cauda, ele tinha uma barriga com cor creme.
Tá bom, legal.
E ele...
Tô achando muita descrição.
Pô, ele viu, cara.
Essa barriga se arrastava no chão, ele tinha uma coluna meio arqueada.
Bacana.
Lembra bastante o que a gente pensa assim de um
dinossauro.
De dinossauro, né? Essa parada mais jurássica e tal. Enfim, o réptil antigo.
Ele é uma criatura que vive na Terra Oca e de vez em quando ele vem.
É, mas e aí ele falou que...
O sapo boi não existe.
Ele
caralho,
tá...
o sapo boi morre.
O sapo boi morre ainda.
Que porra é essa?
E ele falou que ele tinha quatro patas grossas, que lembravam um pouco de elefante, assim.
É, dinossauro, gente.
E não, lembrava, não, parecia um pouco também hipopótamo. Ele foi dando uma descrição de tudo com aquilo que veio na mente dele. Agora... Me lembra muito Lovecraft, cara. Porque parece uma parada que você não sabe descrever, cara.
Exato, isso tem várias partes.
Eu achei que o Monstro Lago Ness é muito Lovecraft mais do que eu esperava.
Ele é, cara, é da hora.
E aí ele faz essa porra, só que o que acontece? Ele viu isso entrando, aí ele falou, caralho, ele
fudeu.
Ele seguiu o caminho dele, desesperado, um milhão, né?
Foi tão curioso assim, foi embora.
Foi embora, e aí depois ele chegou, quando ele chegou em casa, ele contou pro chefe dele nesse dia. O chefe dele olhou e falou, tá maluco, né? Aí ele percebeu que ele não podia ficar falando isso a todo mundo, como qualquer contra Lovecraft.
Perfeito.
Ele voltou pra casa e contou pra esposa dele e só. E aí muitos anos depois, cara, em 60, ele contou isso pra um cara famosão, Tim Dinsdale. Esse cara, ele é famoso por escrever livros, porque ele é caçador de monstros. Sabe esses caras em busca do pé grande?
Ah,
sabe,
que cara? Da hora, mano. Puta, essa é uma profissão legal.
Esse cara já morreu.
A gente tem duas coisas que eu quero ressaltar. Primeiro ponto
é se você for desrespeitar o Monstro Lago Ness, é bom você já calar a boca.
Não vou respeitar o monstro, coitado. Vou desrespeitar só a história.
Tá bom, não, tudo bem.
Porque assim, 60. Ele ficou famoso depois de 30, né? Que foi quando o monstro...
Teve a foto. É, a gente tá falando aqui, esse cara avistou em 23.
Antes, exatamente.
Mas quando já era famoso, ele falou, caralho.
Aí que tá o ponto.
Aí ele chamou o escritor.
Eu vou chamar o cara que entendeu.
Diz ele, que é bem interessante pra história dele ter validade, que ele contou só pra esposa dele e pro cara aí, maluco aí...
O boss dele.
O boss dele, na época, deve ter morrido já. Ele fala, aí em 61, quando o bagulho já tá popular, já tá famoso, ele volta, chega pra um cara que sabe que vai contar a história dele, os caras que trabalham com isso, de qualquer coisa.
Não, oh, é
desculpa,
assim.
Não, é... Mas enfim, é um cara que tá atrás, né, das notícias.
Caçador de monstros profissional. Se
quer qualquer coisa, porra do Stephen King.
Que filha da porra.
Ah, mas aí,
mas
cara...
Mas o trabalho dele é esse.
Ele
fala que é ficção.
Ele não faz diferente nenhuma.
Caralho, mas aí...
Um monte de bosta.
Tira o rei dos escritores dessa brincadeira.
E aí o cara vai e fala... E, tipo, você tem esses dois pontos, né? Ele traz isso à tona. Fala, ah, bem antes. Ele viu da selva mergulhando. Foi incrível, vi bem antes. Não contei pra galera porque, né, não pode. Porque a galera achou que eu sou maluco.
Claro.
Muito assim.
É verdade, é muito verdade.
Pra história que ele tá, a história que ele tá contando, faz sentido, né, cara? É bom ele ter feito essa narrativa aí, né?
Pois é. Esse cara, esse Tim Dinsdale, ele já morreu, mas ele, se você pesquisar um pouco, lá na Europa, ele é conhecido por esses livros que ele lançava e tal. E ele gastou uma fase da vida dele na década de 60 só com o Lago Ness. Então ele ficava lá permeando e pá. E eu encontrei um site escocês maluco que tem a carta na íntegra que o Alfred mandou pro Tim dizendo: foi assim que eu vi, foi assim que foi e tal. Então eu posso deixar aí no post pra quem tiver curiosidade. E aí, beleza, né? Teve esse gap aí. Mas antes do Tim escrever esse livro, em 33, que foi a foto que veio fodida, um jornal local de Iverness, chamado Iverness Courier, não sei como é que fala essa porra, porque tá na Escócia, não entendi nada.
Shite.
Ele fez uma reportagem mega sensacionalista na época.
Reportagem.
Uma reportagem.
Uma reportagem em resposta.
No nível, pra ter foto falsa, texto falso, é uma reportagem.
Eles fizeram uma reportagem sinistra. Falou, não, porque tem a porra do monstro ali
tá
dentro. Tá lá e todo mundo tá vendo.
Não deixa ser verdade.
E na época, cara, foi tão espalhafatoso assim. O jornal circulou tanto, eles venderam pra caralho, que era o objetivo deles.
É claro.
Um dono de um circo na região colou na região pra
só
falar:
melhora,
dou 20 mil libras pra quem capturar o Monstro Lago Ness pra mim, que eu quero ter ele no meu circo.
Porque eu sei que você é uma palhaçada.
Não, cara.
Ele queria ir pro circo, cara. Ele falou: deve ter um réptil gigante aí.
E eu vou pegar ele pra
mim. Eu quero pra mim e tal. E aí, em 34, saiu aquela famosa foto que foi intitulada a Surgeon's Photo, né? Que era a foto de um cirurgião, médico cirurgião, chamado R.K. Wilson.
Ah, nem sabia disso.
Pois é, ele tirou essa foto foi a mais famosa. Uhum. É a foto preta e branca, tem meio que um zoom, assim, tem a água, e aí tem um bicho, sai um pescoço preto.
É tudo... uma das mais claras, inclusive, né?
É uma das fotos mais, assim, focadas do bicho.
É, exato.
Só que o mais legal é que em 94, essa foto foi desmentida.
Obviamente.
E um cara chamado Marmaduke Wetherill, esse cara, ele falou, galera, essa foto foi eu que forjei. Não sei se ele queria fama, mas ele falou, eu era um repórter desse jornal na época, e eu precisava, mano, fazer o jornal bombar, tá ligado? Depois que a notícia ficou foda, precisava de uma foto da hora pra fazer nós ganhar dinheiro. E ele forjou a foto, e depois ele ainda disse que foi o doutor que tirou pra ganhar a credibilidade. Pra não dizer que foi ele, porque,
então,
galera, porque ele era um jornalista novo na época.
O doutor, então.
Não, o doutor, ele existiu, esse cara existiu.
Mas você viu de bode expiatório.
Ele só usou o nome do cara. Falou, o cara tirou, pai, o cara é respeitado. Então,
olha essa essa
foda. Aí em 2007, um cara chamado...
Recente.
Bem recente, porque aí já era famoso no mundo inteiro, né? A gente já tinha ouvido falar de pequeno e tal.
A gente já sabe quem é.
Todo mundo comentava.
Mr. Chan já tinha feito 300 documentários.
Porra, vários. Tinha várias fotos de pessoas comuns, né? Puta, eu vi o monstro. Tirava uma foto toda borrada, cagada. Ou às vezes tem aquela foto famosa da menina que tá tirando férias. Ela tá de costas pro lago, fazendo uma pose. E é lá no fundo do laguinho, tem uma porra preta saindo lá.
Mas eu acho engraçado. Você para pra pensar.
Ou era foto, um tronco, única cara, foto, um tronco boiando.
A única foto clara que tem, clara entre algumas aspas, é a falsa feita na década de 30.
O bicho esconde, cara.
Tá, que pariu. Caralho. Hoje em dia, com a tecnologia... Isso de fato, mas...
De fato, né? De fato.
Com a tecnologia celulares e câmeras que a gente tem disponível, ninguém tirou uma foto desse arrombado, é foda.
Pois é.
Ele se esconde, bicho.
Não, cara, mas você tá falando que tá
ele
vendo...
Ele é, fala, tá vendo os turistas ali?
O cara tá falando que tá vendo, sair, tem que tirar foto, parceiro. Não tem
se eu
isso.
Se sair, é foda. Em 2007, um cara chamado Gordon Holmes, que era um técnico de laboratório, esse cara tava... Ele tinha uns 55 anos de idade, tava passando uma tarde no Lago Ness.
Você acha que um cara de 55 anos de idade tem meu tipo a mentir por quê?
E ele tava filmando...
ele viveu 55 anos de merda, cara.
Ele tava
quer alguma coisa
com a filmadorazinha dele, filmando o Lago Ness, de passagem na região, aquela coisa toda. E aí ele tem uma gravação que ficou muito famosa, que é uma gravação de uma, acho que uma sombra preta, meio serpenteosa, assim, se é assim que eu posso dizer, tipo, né, meio esticado, assim, uma sombra.
Você pode falar que é o Molan, né?
Passando, assim, na velocidade rápida, e o vídeo é bem bacana, cara. Eu achei o vídeo no YouTube, vou deixar o link aí, porque esse vídeo, ele foi analisado por várias galeras de vídeos e falaram, não, isso não é uma montagem.
Não é montagem, cara.
O cara não editou.
Pode ser uma anaconda, porra.
Tanto é, caralho, que esse vídeo foi pra TV britânica, esse vídeo passou no jornal. Eu vou deixar o link aí pra vocês verem.
Que é real, gente.
Ele dando entrevista falando, não, eu tava aqui filmando o local, porque eu acho muito bonito, gosto daqui e tal. E aí eu percebi que tinha uma sombra passando ali, eu dei um zoom, e aí você vê, tipo, uma sombra mesmo passando como se fosse uma
esse
criatura.
É um peixe grande, cara.
Nadando
cara,
rápido.
Do lago, tem criatura dentro do lago.
Tem bastante vida lá. Tem bastante vida lá.
É o tal do mundo da Lunés, cara.
É
não é uma coisa surreal, ele é só um dinossauro. Por que, que ninguém sabe?
Caralho!
Ele vive na Terra Oca.
Ó, faz o seguinte, pô. E aí, quando estiver editando esse podcast, presta atenção nessa frase que você falou. Pega ela toda, escuta umas três vezes repetidas. Aí depois a gente conversa.
Vai se fuder.
Aí, mano, a gente vê, o Bruno falou que não tem foto, mas tem muita foto e vídeo falso. Muita coisa montada,
não,
a galera falando
vídeo e tal. Eu vou repetir a minha frase, que não ficou muito claro. Não tem foto real, não tem foto do bicho, cara.
recentemente, eu digo esse ano.
Aí.
Uma galera da Universidade de Otago, da Nova Zelândia, falou, peraí.
Vamos provar essa foto.
Peraí, porque se tem mesmo um bicho lá, porque aparece, diz que não viu.
Tem.
Se tem um bicho lá, porra, isso aí é uma coisa interessante pra ciência, a gente tem que entender.
É nossa porta pra
dela. Então a gente vai lá estudar essa porra. Aí foi, engraçado, já tava na Escócia, cagou, né? Teve que vir da Nova Zelândia.
É, ou uma espécie nova. Ou uma espécie nova que a gente vai descobrir, pode ser interessante pra estudos biológicos. Ou é a entrada pra caverna da Terra.
Exatamente. Pra ver o Aquaman lá, tá?
O Aquaman.
Não tem humanos lá embaixo.
Pô, vai que o Aquaman tá morando lá no
lugar. Humanos invertidos, cara.
Não, cara. Não.
E aí, cara, essa galera fez o seguinte.
Vocês nunca estudaram até Hulk.
Eles pensaram de uma maneira lógica, né? Em vez de a gente... Aliás, eu vou deixar um link aqui, porque tem um canal no YouTube chamado Nessie on the Net, que é um canal que fica fazendo live 24/7.
Ótimo.
Do Lago Ness. Tá lá.
Quantas vezes que ele pegou o bicho?
Não sei.
Ah, engraçado.
Eu sei que eu entrei lá e tá lá o Lago Ness ao live, você vê o lagão lá. E aí, se você vê o bicho lá, você pode ficar assistindo lá pra ver se você acha o bicho.
Eu vou botar essa porra aí, 24/7.
Deixar na TV, né?
Vou deixar,
muito bem, vou deixar o link aí pra vocês assistirem o Lago Ness. Mas aí a parada é. Ah, os pesquisadores pensar, pô, em vez da gente fazer isso, que é ficar olhando gastando tempo, né? Vamos fazer a seguinte estratégia. Vamos coletar água de vários pontos do lago, né? E eles coletaram mais ou menos 250 amostras de vários pedaços do lago e vamos fazer uma análise de DNA e ver se tem algum DNA compatível com alguma coisa que dizem que parece com esse bicho.
Genial.
Tá ligado? E aí eles foram pegar essa porra.
Essa é a resposta.
E aí a resposta saiu. Assim, não tem uma conclusão de que o bicho existe, mas eles não encontraram nenhum DNA que fosse dizer, pô, existe um réptil desse jeito aí. Porém, agora tem uma nova teoria de que, na verdade, o Lago Ness é um tipo, talvez até raro, de enguia gigante, cara. Uma enguia maior do que o comum. E tem esse tipo de criatura lá.
Eu aceito, eu compro isso. O importante é que tem.
Entendeu? Não, tipo, pode ser que tenha uma linha.
Eu não tô desmerecendo que não exista. Eu acredito, inclusive,
ótimo,
que existe algum bicho ali, ou pelo menos uns tipos de bicho e tal.
Pode ser
o que eu fico puto é com a porrada de historinha que vem um dinossaurinho.
Vai tomar no seu cu, cara. É o dinossauro amiguinha, cara.
Com a especiação que o local, a evolução ali do local gerou, a teoria é de que pode existir uma espécie de diferente,
ótimo,
de enguia um pouco maior que o comum.
Eu compro esse
e daí. Isso gerou uma linha linhagem ali de enguias e tal. E é, na verdade, o lago, o monstro que a gente tá vendo, na verdade, é uma espécie de bichos que tem lá.
Que novo, que da hora, cara.
Não é certeza que é isso. É uma teoria, porque eles não pegaram nenhum DNA que corroborasse com aquilo. E, ao mesmo tempo, eles pegaram, mano, mais de 3 mil espécies, assim, tipo, tem lá dentro, tá ligado? Claro. De plânctons a animais que interagem, como o porco que vai beber água lá.
Os caras pegaram o porco dentro do porco.
Que vai beber água no rio. No lago.
É bom não falar nada.
Mas não pegaram o DNA de um réptil jurássico, entendeu?
É um absurdo.
Mas uma enguia gigante.
É um absurdo.
Os caras falaram, pô, mas pode ser que tenha uma enguia aqui que seja diferenciada.
E é isso, cara. Esse
e
é
aí,
o bom
nome. Mas
pelo
aí...
vídeo, pô, é o que parece.
É, pô.
Parece pelo vídeo,
mas
por exemplo.
Aí, vão se fuderem.
Mas a água é escura, então é difícil você saber.
Existe, existe o Mundo Lago Ness.
Não. Caralho. O Mundo Lago Ness, a porra existe, do sapão existe, gigante, existe, não existe, cara.
O sapo dinossauro não existe, cara.
Mas é uma lenda urbana muito, muito, muito famosa, né, cara? É uma lenda urbana foda.
E é bom deixar claro que ela ficou famosa pela mentira. Vamos voltar pro Brasil. Acho que o Brasil é...
O Brasil é o celeiro, né?
Eu sinto falta do Monstro Lago Ness no Brasil.
É o ET de Varginha, a gente já falou no outro
cast. Então esse é o nosso Monstro Lago Ness.
ET de Varginha, acho que é o nosso Monstro Lago Ness, cara.
É, de famoso assim, né? Eu acho que é...
Tipo, deprimente.
É, bom, ET de Varginha, cara.
É aliens, né?
Bicho marrom que tomou porrada na tijolada dos moradores.
Isso aí é uma coisa que é...
Isso é mais provável. Se o ET cair agora aqui, agora...
Ele morre.
Porque ele vai apanhar, maluco. Não é pouco, não.
Mas sabe qual
que é? O ser humano vai bater muito nele.
A falta de exploração da Amazônia é o que deixa a gente sem tanta história. Ah. Aposto que por lá você vê uns bons olhos.
Então, mas já morreram tudo queimado.
Na exploração,
né?
Os caras tacam fogo.
Mataram queimado.
Isso é uma bosta.
Como que os caras exploram? Taca fogo.
Aí, foda.
Tem uma história em Porto Alegre que aconteceu no século XIX, 1863 e 1864. Opa. Essa história ficou conhecida como Crimes da Rua dos Alvoredos.
Arvoredo.
Que você não lembra, mudou de nome, mas é uma rua que está lá em Porto Alegre.
Ele
pegou essa rua e jogou fora.
E essa rua parece que ela atrai crime.
Então, teve um crime específico que se tornou uma lenda urbana na cidade.
Atenção, ouvinte de Porto Alegre, hein? Que ligeira aí, meu irmão.
Essa história é uma porra. Teve um cara que se chama José Ramos. Esse maluco, ele era o filho mais velho lá da... O pai dele era soldado. A gente comentou, quando a gente tá falando dos folclores brasileiros, que teve a guerra lá no sul, que teve o Bento Gonçalves e tal, teve aquela guerra. O pai dele participou dessa guerra e fugiu.
Desertou, foda. A Seção Brasileira.
E aí, esse José Ramos, teve um dia que ele presenciou o pai dele agredindo a mãe.
Caralho.
E o que ele fez? Ele pegou uma faca e dele no pai dele.
Ótimo.
E o pai dele acabou morrendo depois. E esse maluco, ele acabou meio que dando uma fugidinha, pá. Ele não era de Porto Alegre, ele tava fugindo, não tava em Porto Alegre no caso. Ele foi pra Porto Alegre depois desse caso. E ele acabou se tornando um inspetor de polícia. Olha que interessante.
Caralho.
E ele ficou lá um tempo, ele comprou essa casa, ou alugou, não se sabe muito bem.
É pré-requisito pra você ser inspetor, né? Ter matado alguém.
Ter matado alguém, né? Você tem experiência, né?
Exato.
E ele comprou a casa do açougueiro da cidadezinha lá e tal.
Uau.
Ele tinha um açougue pica e esse cara comprou a casa dele e ele ficou morando lá. Só que ele foi expulso da polícia. Por quê? Ele foi pego tentando degolar um criminoso.
Caralho!
E ele foi expulso? Achei que isso era condecorado quando você fez isso.
É, mas aí você não pode ser pego, né?
Ah, verdade.
Os outros viu aí, foda.
É verdade.
Os caras viram e foi, caralho. E esse criminoso dele é um cara que ele era meio famoso na região. Que parece que,
fazia muita bagunça.
Era o Zé.
É, não, mas parece porque ele gostava, tipo, de roubar os caras que tinham dinheiro e, tipo, vivia com os pobres. Ele era meio Robin Hood.
Caralho, truta.
E ele é um cara muito famoso.
What the fuck?
Pegou lá o Robin Hood realmente.
É aí é foda, aí não pega bem. E aí, tipo, ele se afastou, aí ficou meio triste, mas ele acabou meio que sendo, ele continuou tendo como um informante da polícia, tá ligado? Porque o cara tá ali no bairro e ele ficou amigo do cara que ele comprou a casa, o Carlos lá, o Klausner. E ele acabou, tipo, trampando com o cara e etc. E aí a gente precisa introduzir outra pessoa.
Mais um personagem importante.
Outra peça vital, que é uma mina, que ela se chama Catarina, e essa mina, qual que é a pegada dela? Ela era da Hungria, se não me engano. Enfim, ela era imigrante.
Essa história é toda de imigrantes.
É, toda de imigrantes. Do sul, né? Sul do Brasil,
é essa porra. Pode crer.
Aí ela era uma imigrante e ela tava, tipo, no meio de uma guerra lá da Hungria com a Áustria. Tava uma palhaçada do caralho. Não. Parece que ela foi estuprada pelos soldados lá.
Veio pra Terra Nova, das novas oportunidades.
Tava um sofrimento do caralho.
O Brasil.
Aí ela fugiu pro Brasil. E aqui ela acabou conhecendo o José, que, tipo, ele frequentava alguns lugarzinhos meio pica, assim, tipo, umas festinhas dos caras que tinham dinheiro.
Tava as alertes.
E aí ela meio que conheceu ele e eles meio que começaram a ter um relacionamento e ficarem juntos.
Ah, olha aí, cara. Pô, já até agora tô gostando muito da história deles.
O cara matou o próprio pai, matou um
vagabundo comunista.
E agora tá casado na vida do na casa da açougueira.
Só que o que acontece?
Boa.
História de sucesso.
Dizem que ele, junto com essa Catarina, o que eles faziam? Eles faziam bagunça.
Eu imagino que sim.
Bagunça gostosa ou bagunça como é que é?
Gostosa talvez pra ele, que
pra ele tava bagunçando, né?
Só que
os bagunçados
não gostavam muito, acredito eu. O que eles faziam? Eles iam, tipo, pra suas festas, pegava esses imigrantes principalmente, porque a Catarina não falava muito bem português ainda. Então, tipo, eles pegavam, tipo, a galera que vinha da Alemanha.
Só o gríaco.
Tipo, ela tinha conseguia falar alemão, falar essas paradas, então ela falava com esses caras, tava seduzir esses malucos, levar pra casa lá do avoredo lá, levar pra casa deles, e eles degolavam essa galera.
Ele tava nessa vibe. Ele era psicopata, mano.
E roubava tudo que eles tinham.
Se pai matou o pai nem encostou na mãe.
E aí?
Caralho, ou o pai bateu na mãe, esse foi o start da psicopatia dele. Ele matou e falou: ai, que delícia, cara.
Do mito que cria, né? Porque esse bagulho é real. Porque não existiu esse maluco, ele foi preso.
Esse crime foi. Ele foi preso. Ele fez várias vezes isso.
Várias vezes, era o modus operandi dele.
Caralho,
só que psicopata brasileiro. Deixa eu falar.
Porque o cara que eu coloquei ali, o Klausner, ele participava dessa bagunça. De qual forma?
Mas de onde você acha que a carne do açougue dele vinha?
Caralho.
A linguiça do açougue
era rola de alemão. Era o chucrute.
Mas todo sentido do mundo se fazer linguiça de alemão. Todo sentido.
E isso é bizarro, porque assim, não foi comprovado.
Caralho.
A única coisa que eu achei é que a galera adorava a linguiça desse lugar.
Ah, meu Deus! Linguiça carnuda.
Só que aí dizem que pra esconder os corpos, o que eles faziam? Eles pegavam tipo osso e tal, eles levavam pro açougue.
Mano,
queimava.
Dentro do Brasil essa história a gente não sabia.
Eles faziam, tipo, pegava carne pra fazer.
Mas esse é o filme.
Linguiça, cara.
Esse é o filme. Cadê?
Tem inclusive documentário do Discord que tem
um filme. Libera aí.
E tal. E tem uma história.
Vou fazer uma Le Rouanet com esse negócio.
Como que ele foi pego, né?
Ele foi pego, matando um monte de filho da puta.
Tinha tipo um português, uma parada assim, que tava
lá,
um cacheiro viajante.
Colonizador, caralho. Ele sempre o herói colonizador.
E aí, tipo assim, ele acabou matando esses caras, só que um dos smokers, não sei se era o português, era o parceiro dele, descolou e, tipo, podia entregar, então ele meio que fez às pressas. E aí, qual que é o problema desse caso específico? Porque um pouco antes, como ele tava matando uma galera, a polícia começou, né, falou, o povo falou assim, ó, tá morrendo gente,
como é que é isso?
Como é que faz? E aí a polícia começou a investigar, e o Klausner parece que ele começou a dar pra trás. Falou, mano, vai dar ruim. Vai explodir essa merda aqui e eu vou me fuder. Então eu vou fugir pro Uruguai. E ele deu ideia pro José. Falou, José,
vamos vazar.
Vou pro Uruguai que vai dar ruim, vamos
Brasil,
pegar nós.
É um lugar incrível, cara.
E o José não gostou muito disso e matou ele.
Isso, caralho, José, velho. Puta
matou
merda,
ele,
José.
Logo o cara que fazia boa linguiça, cara.
Só que aí que é o problema. Dizem que daí que acabou a linguiça porque ele não tinha um conhecimento que o Klausner.
Você imagina a tristeza da dona de casa que comprava essa carne.
Adorava a linguiça.
Depois que prenderam o cara, a linguiça ficou ruim. Ela falou. Então.
Ai, não, né?
Aí fodeu.
Não tem nem problema.
Aí fodeu.
Mas aí não ficou tem fácil. Nem problema ser de gente. Mas tem que ser boa.
Tem que ser gostoso. Tem que ser gostosinho. E o problema é porque, tipo, por ele ser um imigrante e tal, quando os caras falam assim, cadê o Cosme? Eu falei, não, pô.
Foi embora.
Vazou, agora eu comprei aqui, o bagulho é meu. Sou...
Cara, isso faz muito sentido, né, cara? Porque falam muito por aí, Disney, que nesses grupos de canibalismo, que eu nunca entrei, óbvio.
Claro.
É, claro que não. Eu sou louco.
Eu sou maluco.
Eu não fico de madrugada, né? Internet
procurando esses grupos, né?
Claro que não. Dizem que a carne de porco é muito parecida com a carne humana.
É muito parecida, sim.
E aí, né, a linguiça você engana aí já.
Pode,
né,
fazer uma confirmação assim, cara.
Mas é verdade.
Fica aí a parada, né?
Não, mas
pesado,
é o meu gosto de
pesado,
dizer.
Pesado,
é, meu Deus do céu. Hoje a gente tá falando por experiências de outro, hein?
De outro, hein?
Começou a pesquisar mais ali, tipo, falou, não, vou investigar essa casa aqui. Começou a achar corpo de gente enterrado nos quintais.
Caralho, que sinistro pra caralho.
E achou, inclusive, do Klausner tava lá também.
Então, caralho, tipo, a mulher tava de boa.
E
daí.
A mulher foi expulsa. Afinal das contas, ela também foi presa.
Era um casal sinistro.
Mas ela não matava ninguém.
Ela fazia parte. Ela trazia a vítima e ele matava.
E aí, qual foi a pegada? Ela pegou, tipo, acho que foi 12 anos de cadeia. E ele negou até falar da vida dele. Tipo assim, ele foi preso. E ele foi condenado à morte por enforcamento.
O Brasil era outro mundo, cara.
Só que, tipo, sei lá o que aconteceu. O juiz lá decidiu que ele ia ficar só prisão perpétua. Ele ficou nessa parada.
Só prisão perpétua.
E até a morte dele ele falou, não, nunca matei ninguém.
Nossa, falou que era perturbado mesmo.
Mas a mina,
confessou.
Ela ficou 12 anos e ela depois entrou num rolê lá que eu fui ver um pouquinho mais. Só que parece muito complexo, mas ela ficou religiosa. No final
ela
de,
confessou? Ela falou que era ele? Ela
falou, matamos, seduzi, ele matou bem, legal.
Glória a Deus, estou perdoado agora.
E ela saiu da cadeia depois de 12 anos, mas ela acabou indo pro manicômio e morreu.
Caralho, que história pesada esses dois, velho.
É só uma história bem bizarra. É pesado, e assim, a mitologia que se ficou foi essa parada, né? Você existia esse crime, foi um crime real, mas ficou o mito desse bagulho do açougue.
Nossa, certeza, que até hoje o pessoal fala que bizarro, lá tem coisa de gente.
Você não é, né, mano? Caralho.
E agora eu tô com vontade de ir
pra Porto Alegre.
Qual que é o nome do açougue? Eu vou lá agora.
O nome do açougue eu não peguei.
Ah, que pena.
Esse açougue ele mudou de nome.
Pra... Mas se você procurar... Galera,
mas a linguiça de lá, ó, delícia.
Ah, puta, mas eu vou,
se você procurar por crimes da Rua do Amor, então você encontra o nome da rua.
Então dessa é uma rua toda sinistra, né? A galera deve ter várias lendas nessa rua.
Ah, mas eu adoro. É, não é à toa que mudou o nome da rua também, né?
Mas olha aí, não é pra galera parar de falar porra, né?
Pode ser que entre pra dar uma amenizada.
Porra!
Porque isso foi um boom até... É que ficou mais pro sul, mas foi um bonzinho que teve. Tem como
outra falei, coisa, hein?
Tem documentários, tem coisas que foram feitas sobre isso. É um
mudou caso o nome da rua, deve ter várias lendas de onde é essa rua. Hoje.
É, exatamente. É, ela pode estar em qualquer lugar. Deve
ser muito louco.
É um tiro na pele. Você muda o nome da rua pra diminuir o mito e fala: peraí, agora eu posso
agora a rua. Agora a rua é a cidade toda.
É, pô, adorei, adorei. Muito bom. De lenda urbana que eu encontrei, que é um pouco diferente, pouco, bem pouco diferente, foi a Morte Branca.
Já tem branca no meio.
Já tem branca.
Usa roupa de noiva.
É, adivinha, né? Eu não sei, não é roupa de noiva. Eu não sei nem porque chama Morte Branca. Não tem sentido nenhum o nome. Mas é a Morte Branca. E, na verdade, a origem é La Muerte Blanca.
Olha aí.
Porque é latino. Tem no mundo inteiro, né? Mas principalmente latino.
Tá.
Existe uma mocinha em céu.
Hã?
É difícil de acreditar, né?
É.
Que época é isso?
Tem época. É uma mocinha
em todas céu. Todas as épocas, cara.
É. Em mas, céu.
Tudo bem que você imagina que é homem que é em céu, né? Mas
é não, eu imagino hoje em dia.
Então, como a gente tava discutindo sobre lendas que são mais atuais, eu fui atrás e pesquisei incel ou lenda urbana.
Não, tá bom.
Mas, ponto é, existe essa mina que era incel, ninguém amava ela, ninguém gostava dela. E ela também, em função disso, ficou muito chateada, né, com o mundo. Ela falou, pô, o mundo não me ama, ninguém me quer, entendeu? Pô, meus pais não me amam.
Sexo não tá tendo.
Sexo não vai rolar, todo jeito.
Uma mulher falando, não.
Pois é,
é estranho.
Estranho pra caralho.
Essa é a lenda urbana.
Eu sei que isso não é no Brasil, né?
Essa é a lenda urbana.
Brasil.
Ponto final.
É esse negócio, não.
Ponto é.
Uma mulher em céu.
Ela não conseguia. Não tinha ninguém na vida dela. E ela começou a ter muito ódio da própria vida. Ela falou, puta, nada vale a pena, me odeio. Ela falou, vou me matar. Só que o negócio de se matar é que ela morreu com a sensação de, tipo, não adianta eu só me matar. O certo é eu apagar a minha existência.
Aí que meio
eu quero não ter existido.
Quero dissipar-me.
Porque se eu acabasse aí, acabava aí uma boa, então, boa lenda.
Eu quero dissipar-me no universo.
Eu quero não ter existido.
O problema é que isso daí ela vai querer entrar na liberdade de outrem.
Exato.
De outrem. É. Quer os outrem saber que eu não existi. É, aí é foda.
Aí é foda.
O primeiro outrem que apareceu foram os pais, né? Que acharam o corpo da menina.
Que tiver, fala, pô, é óbvio que você existiu.
Ela se matou?
Ela se matou.
Ela não matou ninguém.
Não, só se matou.
Mas como que ela garantiu que ela fosse parar de existir?
Aí que tá, porque no
puta, lado, só tem um chance. Pra mim, só vem uma coisa na cabeça.
Alienígena.
Chama o capeta e fala, pai Lu.
Não, ela nem precisou. Ela nem precisou.
Me ajuda aí, cara.
O ódio dela, tanto que a alma dela virou um espírito sinistro que começou a ir atrás de todo mundo que sabia da existência dela.
Então,
a primeira foi a família.
GG.
Exato.
A gente tá sendo condenado aqui agora.
Exatamente.
Ainda bem que você não fala o nome dessa menina.
Infelizmente, nem tem nome. Você não precisa saber o nome. Eu falo, se você
não
fala,
precisa.
Se você sabe que ela existiu, você já se fudeu.
Não, mas eu tô.
Já se fudeu.
Nossa, mas eu tô pensando em outra. Quem existiu foi outra.
Não, mas pode ser que
não.
Seja.
Mas é essa, cara.
O espírito, mas ele troca ideia, o espírito?
Não, não troca então, vamos lá.
Então eu vou fazer o seguinte: quando ela você fala aí, quando você fala aí, vai falando, eu vou pesquisando aqui o nome dela, real. Isso. Nome e sobrenome. Aí nós fala aqui, todo mundo ouvinte vão se fuder,
não
junto.
Não precisa do nome, cara, não adianta.
Não, importa, não, que é pra ter certeza.
Os ouvintes estão condenados.
Todo mundo que ouve essa história já tá fudido. Porém, ela começa a correr atrás de todo mundo que sabe.
Mas pede nem desculpa o ouvinte, você fala isso?
Já era.
Se fuder o ouvinte.
E ela mata você apagando a memória dela. A ideia toda dela é ser esquecida. Só
tá, então ela vai matar quem sabe que ela existe.
Só que ela falhou, né? Porque se a gente tá falando aqui, né?
É, tá no mundo.
Tá no mundo, ela falhou.
Ela tá com trabalho.
Isso é a voz dela, inclusive. Eu acho que ela tá com a única missão certa, que é acabar com a humanidade.
Ela só mata uns e solta outros.
Aí quando os alienígenas chegarem e falarem, puta, a humanidade toda foi morta, por que será? Aí vão descobrir. Ah, pô, tinha uma menina, então a alienígena morre também. Isso é bom pra caralho.
La Muerte Blanca.
La Muerte Blanca. E aí qual que é a fita, né? Ela é um espírito torturado. Ela fica correndo atrás das pessoas que descobrem que ela existe. E ela aparece como uma menina vestida de branco, de vez em quando, não é sempre. Por isso que a Morte Branca até faz sentido em alguns momentos, mas não é sempre. E ela chora sangue. Qual que é o negócio? Ela caça você dessa forma. Ela vai até onde você mora. Então tem muito a ver com sua moradia. Né?
Que gênia. Caçadora.
Ela era.
Caçadora incrível.
Originalmente da onde?
México, que eu vi.
México, mas ela viaja o mundo, não tem problema.
Tá, ela
tem milhas, ela tem milhas.
Ela tem milhas, ela tá em todos os lugares.
Tem milhas.
E aí, qual que é a vibe? É porque ela aparece na hora que você lembra.
Tô desrespeitando, sim, que é pra ela vir aqui na República e pegar o GG e eu ficar olhando.
Já era, eu já tô fudido. Mas é qual que é a vibe? Tipo, ela aparece na hora que falam dela. Então não é que ela existe.
Ah, então ela tá aqui agora?
Não, mas.
Ué,
mas
ela tô falando dela?
Ela vem, mas não agora.
Ah,
é porque ela tá no México, cara, a milha, tá toda uma burocracia.
Porque ela tem um medo muito grande de ser, tipo, você falar da história dela. Ela não quer se lembrar.
Puta, então a gente tá
desesperado.
A gente tá
muito
bravo. Então,
primeiro, quando você ouve, já é ruim. Mas o desrespeito é quando você fala.
Aí tá, então o bicho tá menos fodido que nós.
Então, esses estão no balaio, né? Porque o
Zcash
tá contando.
Não.
O Zcash é uma empresa, tem vários setores. Setor de contar a história, tá contando a história.
É, o meu setor é de ouvindo história.
Existem regras. Quando ela chega na sua porta, ela vai bater diversas vezes na porta.
E se as crianças que ouviram, na verdade, fosse ela?
Pode ser.
Aquele dia.
Porque aí, qual que é a vibe? Ela vai bater 28 vezes na sua porta.
Não, aí bateu demais também.
Ah, mas tem que contar também?
E a cada batida vai ficar mais forte. Na 28ª, ela explode.
Ela derrubar a porta.
Exato. Nossa. E ela é obrigada a repetir esse movimento em cada porta entre ela e você. Então, se você tiver um corredor de porta...
Se você tiver 30 portas, 30 vezes 28.
É, você ganha um tempinho aí pra você pensar na sua vida. Mas não tem como parar ela. Ela vai te pegar eventualmente.
Ah, é?
Caralho, agora eu entendi. Finalmente.
E se eu me matar antes?
Por que aqueles quartos?
Se eu me matar antes.
Quer aquele caso, casa antiga que tem duas portas?
É, exatamente.
Acho que é por isso que você, se o espírito tá na primeira, você fica na segunda aqui só esperando. E que ela entrar, você já fecha a volta aqui e vai
dá embora. Dá a volta e pega de trás. Ela não vai parar. Você entendeu? Eu tenho que fechar uma porta pra sempre.
É, não, mas assim, fica assim, pensa comigo. Você é num quarto. E aí, quando você bater na porta, fodeu. Você é num quarto, você vai fazer o quê?
Você já não tem o que fazer.
Mas se você tem uma porta de saída ali, extra, e que ela quebrar a primeira, você entrou na segunda, você vai no corredor. Você vai correndo e vai embora.
É, não, é isso aí mesmo. Isso.
E ela vem atrás,
porque
cara.
Ela é obrigada. Não, tudo bem, mas
se a próxima porta não vai bater. Se não tiver porta, fodeu.
É, você
vai morrer.
Aí você corre, pai. Passa a vida correndo.
E ela é obrigada a fazer isso também em cada espelho entre vocês.
Bater no espelho?
É. Então, se no corredor entre você e ela tem um espelho, ela vai parar no espelho e bater 28 vezes.
Por isso que a casa antiga tinha duas portas e uma porrada de espelho.
É isso.
Ela vai quebrar o espelho? Até ela quebrar
vai,
o espelho?
Vai, 28ª, ela quebra o espelho.
E aí ela vai?
Ela vai atrás de você.
Essa porra.
Acho que porque toda vez que ela se vê, ela fica puta. Caralho, existe, que merda. E ela se...
Deixa eu me quebrar.
Faz sentido, olha.
Faz sentido. Legal.
Faz sentido.
E aí?
Essas 28 vezes são uma pela sua pele, que ela vai devorar. 2 pelo seu cabelo, que ela vai devorar. 3 pelos seus ossos.
Uau, mas ela não vai só matar, não. Ela vai devorar tudo.
Ela devora você. 4 pelo seu coração. 5 pelos seus dentes. 6 pelos seus olhos. E 7 pela sua alma.
Brunão, você fez a conta aí que eu me perdi.
Eu perdi. Não, ela bate uma vez pela pele, 2 pelo cabelo.
É
tipo isso.
É isso aí.
Ah, tá.
Entendeu? É o todo da 28.
Ah, não vou fazer a conta, mas eu acredito em você.
Ah, tá 28. E aí, quando ela te pega, ela te desgraça. Como é um conto pequeno, e eu vi um paralelo muito grande com essa mulher branca, eu lembrei da Chorona, que foi um filme que saiu esse ano. Inclusive.
Chorona é um filme de terror aí, recente, né?
Sim, eu acho que ninguém que viu.
Não, não vimos. Sorte. Não
tá,
vemos.
Gente, vamos continuar não vendo. Mas eu fui atrás, porque aquilo que eu tava reclamando é a verdade, né? O tal do paralelo dos contos, que é tudo igual. Né?
Sim.
É sempre essa porra dessa mina de branco fazendo merda.
Porque é a mesma mina assustando o mundo inteiro.
Oh.
É.
Só cada sociedade vê de uma forma diferente.
Pode ser.
É igual a Deus.
Meu Deus do céu.
Ele tá aí, mas cada sociedade vê de uma maneira diferente.
Caraca, tá bom.
Uma hora ele tem cabelão, outra hora ele tem cabelinho.
Tá bom.
E essa Chorona, cara, ela também tá no mundo inteiro, também, mas também é América Latina, por isso que eu achei ainda mais parecido, né? O conto é realmente muito parecido. Só que a Chorona, ela tem mais a história da família, né? Então, tipo, ela é uma mulher que...
Que chora, né?
A gente brinca muito com isso.
Cara, esse longo investigador...
Que é sobrenatural.
Aqui. A gente não brinca, mas a gente fala muito sobre o negócio do machismo nesses contos, né? É. Então, era uma mulher que ela ia se casar com um cara, o cara engravidou ela, e ela falou, estou grávida, mas a gente vai se casar, vai ser muito bom.
E aí ele falou o quê?
Da hora, eu vou comprar um cigarro. E sumiu.
Oh. Olha
aí.
E aí ela...
Famosa.
Falou, golpe do cigarro de leite.
Golpe do cigarro.
Foda, foda.
E aí ela sabia que ele não ia voltar, ela começou a viver muito amargurada, mas mesmo assim ela criou a criança. E durante anos ela ficou mãe solteira até que ele encontrou um fazendeiro muito bonito que gostava dela.
Olha aí.
Aí falou, pô, fazendeiro, vamos casar, que vai ser louco. Aí ele, pô, até casava se você não fosse mãe. Aí falou,
caralho.
A criança é foda. Caralho. Ela falou, vou resolver. Chamou a criança pro lago.
Não.
Falou,
não.
Vem cá, criança. Você,
meu Deus do céu.
Você já tá grandinho, você consegue tomar banho com a mamãe lá no fundo.
Não, lá, porra.
Chegando lá, falou, deixa eu lavar seus cabelos, meu bebê.
Não, porra.
E Vral matou ele, afogou a criança. E
Vral aí, não foi, né, cara? Voltou. Vral desrespeita do caralho.
E voltou pro fazendeiro. E fala, fazendeiro, meu amor, eu resolvi. Não tô mais mãe.
Fazendeiro achou...
Não tô mais mãe.
Fazendeiro achou tranquilo.
Fazendeiro falou, minha filha. Ela ficou chocada, mandou ela se fuder. Falou que não queria casar com um assassino.
Caralho, mas o fazendeiro também, né? Tá de parabéns, né, cara?
Cara, eu acho que a gente tem que tirar uma lição daí, né, cara?
Que lição.
É porque assim, tem a galera aí, tem muitos jovens, né, que estão nessa vibe de ficar contatinho do WhatsApp, ficar conversando com um monte de...
Sem dúvida.
Vamos prestar atenção, cara. É um ser humano que você tá falando. Não vamos ficar dando falsas promessas.
É, cara. Fazendeiro
brincando com os sentimentos alheios. Então, as pessoas às vezes estão numa situação difícil. Aí faz um negócio desse aí.
Quando ele manda ela tomando cu, ela se toca do que ela fez, entra em choque, vai correndo pra beira do rio e lá ela começa a chorar até morrer. Essa é a vibe.
Ah, morreu de chorar.
De hesitação.
Exatamente. E aí
de um lago, olha a ironia.
E aí agora ela vira essa mulher vestida de branco que está andando por aí e ela mata as pessoas.
Vai foder quem?
Mata qualquer ela um. Mata todo mundo. Só que
ela foi com raiva da humanidade.
A ideia é que ela foca em criança, porque ela tenta repor o filho que ela perdeu.
Ah, ela quer roubar pra ela um filho. Ela mata
a criança
e leva a alma pra ver se
ela vai. Se todo mundo tiver no caminho, ela vai matar também, né? Então tem essa história. Ela não bate em porta, mas também é uma mina vestida de branco. E aí, mano.
Mas essa aí ela foca em criança, então.
Foca em criança. E aí você ouve ela chorando. Aí, ao invés dela bater na sua porta.
Então, se você for um adulto, você tá livre. Ah, não, ela vai matar pra pegar a criança. Mesmo
se você tiver criança, é foda.
Vai matar o guardião da criança.
No filme tem isso, né? A mãe tenta proteger a criança de todo custo e vem a porra da mina chorando. Fuder.
Legal. Então era só. É puro Ivo.
E aí eu vi, né, porque eu tava pesquisando essa porra e eu vi as mil variações, né, que assim, pode ter sido uma noiva que morreu antes de casar, por isso que ela veste branco. Pode ter sido uma noiva que foi assassinada pelo noivo. Pode ter sido uma moça que saiu pra farra e esqueceu o filho na beira do rio.
Caralho.
Tem diversas variações, diversas.
Eu tô tentando imaginar a situação da pessoa que tá na beira do rio e fala, pra farra. Sai, a criança ficava aqui, pô.
E depois ela volta e chora, triste, mano.
Chega na foto, tá mexendo com o de
mas cano, é que eu mais gostei.
Isso acontece. Não em Rio, mas acontece.
É que ela é uma deusa mexicana. Olha que legal. E ela chora pelos filhos que foram colonizados.
Uau!
Eu gostei, achei foda.
E ela vai matando os filhos aí.
Ela sai matando todo mundo.
Vocês foram colonizados, seus
bosta. Suas merda! Mata as crianças.
Eu gostei muito dessa teoria.
Meu Deus.
Interessante. Então ela tem que atacar os Estados Unidos.
No Brasil a gente tem algumas variações, especialmente que pra destruir ela é só levar ela no corpo dos filhos, ela destrói. Mas ninguém fez isso, então eu não sei como que o Brasil sabe disso. Tá aí.
Mas o lago tá no México? Que porra é?
É, então você tem que ir até o México, a rolê, né?
É um rolezinho,
né? Qual lago, né?
Tem que achar que
tem que ser lago Ness, sei lá que porra
é. É, então dá um rolê. Mas aí foi isso, eu terminei esse conto, puto, porque todo mundo é uma mulher branca e mata os outros.
É.
Aí que eu fiquei incomodado.
Só que essa aí chora, né? A diferença é que essa aí chora.
Essa chora. Lembra também aquela esposa que fica na beira da estrada.
Pedindo carona.
Aí
os caras vêm, carona. E aí mata.
Então tudo é a mesma porra, entendeu? É tudo mulher branca, é isso.
E foi apodado por estos como la muerte blanca.
Tem uma que eu tava vendo do Chile, tava procurando, tipo, contos do mundo afora. E tem uma que é parecida, mas diferente, porque ela
é igual, só que diferente.
Ela não tá de branco.
Que é da Cauchona.
Cauchona? Cochuda?
É uma criatura, na verdade, que ela é meio bizarra, que ela parece, é tipo assim, é como se fosse uma ovelha humana.
Uau! Tá ótimo.
Ela tem o corpo de ovelha, mas os braços...
Ah, Bahia, né?
Pô, caralho. O Bahia já adorou isso.
Na Bahia a gente dá não,
dá esse jeito, tudo assim.
É, entendeu?
Meu Deus do céu. Ela tem os braços humanos, o rosto humano. Puta, e cabelo,
perfeita.
Mano.
Ela é perfeita.
E a parte que interessa é a ovelha.
Que é isso, cara? Mas ela não fala também, ela só bale, sei lá.
Ela só bale.
Que porra é essa, velho?
Essa criatura é vice e tal, mas aparentemente pelo que eu vi, ela não faz nada. Ela só
existe. Existe já é uma criatura. Já é um crime, então porra. Ela vem daquele jeito.
Mas só que assim.
Pô, é verdade, cara. Porra. Metade ovelha, metade
não. Mas é óbvio que isso aí foi o cara que comeu uma cabra e nasceu essa porra.
É,
óbvio.
Então, eu acho que tem por trás
da Bahia. Era na Bahia.
Não, era no Chile, cara.
Que é tudo igual, né?
Não.
O Slow virou com a cara tão séria na Bahia.
Na Bahia, eu sei que era
pra lá. Não,
na
então Bahia, isso aí é.
Um conto, eu já vi.
É porque eu já vi um bezerro humano lá. Mas eu não quero falar disso que sai na lenda, isso aí é coisa. Mas
se o bezerro humano nasce, cresce, ele vira coxabamba aí.
Coxabamba. Isso é do Chile.
Coxabamba.
Eu já acho que é lenda urbana mesmo. É do Chile.
E aí, qual que é a parada? Dizem que é a lenda que se tem por causa dessa criatura é muito vinculada com mulheres bruxas e prática de bruxaria por mulheres.
Cara, sempre, né?
É, então aquele bagulho é bem machista. É, mulher guerra. Aí, faz conta, a conclusão é que você fazer bruxaria, você vai ser punido, uma porra assim.
Mas a lenda. Porque
tem um ponto melhor. É, porque a cor é mais bravona. A lenda que se tem é que existia uma mulher, que ela era bruxa, e ela tinha um marido e dois filhos, um casal de filhos. Só que o marido e os filhos não sabiam que ela era bruxa escondida.
Olha aí.
No moio.
A mulher tá fazendo alguma coisa sem dar satisfação pro marido?
Exato.
Bruxa. Monstro.
Bruxa sinistra. Qual que era a bruxaria dela? Ela tinha tipo ungüentos mágicos. O que esse ungüento fazia? Quando você passava no seu corpo, você se transformava em animais.
O jeito certo de falar é ungüentos? Eu nunca soube falar essa palavra.
Ah, não sei, eu acho que é ungüento, né?
Eu sempre chamei de ungento, mas eu não sei se é assim que fala também.
Eu não sei.
Mas você sabe o que a gente tá falando.
Sim. São coisas que você prepara pra passar pra se benzer.
Não chama de creme,
creme, pode ser. Creme,
creme.
Ela criava um creme dela que ela passava no corpo e se transformava em animal. Mas o que ela fazia?
Caralho, do nada. Não.
Toda noite ela enfeitiçava a família dela pra dormir bem, acordar.
Pô, a mulher aí... fazendo as bagunças.
Ela fazia a bagunça dela de...
Eu sou uma pessoa heróica. Eu preciso de uma bruxa dessa na minha vida.
É.
Durmo mal pra caralho.
Dormir legal.
Seria bom, eu não precisaria nenhum. E ela passa. A família dorme, ela passa um aguento nela e sai como animal no...
Que da hora.
Como animal, porque é ovelha, né?
É, ovelha, mas assim, pelo que eu vi, você chama qualquer animal.
Que ela quisesse.
Passou e
mas
virou
animal.
Mas não é pra
caralho.
Presta atenção na história. Ei, ela virou um animal.
Tem coisa aí, vocês sabem, vocês sabem.
Cara,
tem coisa aí, cara. Tem coisa aí.
E ela fazia bagunçava à noite e voltava, passava um aguento de novo.
Que bagunça que ela fazia? Que tipo de bagunça?
Não, não é especificado. Não é especificado. Ela fazia bagunça, voltava, passava um aguento de novo, voltava a ser mulher. E aí a família acordava.
Legal,
e tá tudo certo.
De bola.
O que acontece? Uma das noites, ela esquece de enfeitiçar a família.
Oh, aí não pode.
Passa um aguento. Nessa noite, ela vira ovelha.
Como toda noite, aliás.
Que não é sabido, o Sloth quer falar a teoria dele.
Não, minha teoria é
ela
quase
sai
certeza.
Na floresta lá, sai, que assim, e as crianças ouvindo tipo, o barulho da mãe e tal, como elas não estavam feitas, elas acordam. E vem a mãe passando um oito no corpo, virando a ovelha e indo embora.
Caralho, a mamãe tá demais.
Olha só, que porra é essa? Vamos fazer igual a ela.
Criança que somos?
Puta, exato. Criança, vão lá, pegam um cremelizinho lá especial, passam no corpo e viram duas raposinhas.
Olha aí, que da hora.
Só que elas não sabiam como voltar de volta.
Então, mas que fofo,
gostei. As crianças falam, caralho, fodeu, e agora? Aí
somos
começam a chorar e desesperado, sem saber o que fazer, não conseguem se comunicar nem nada. Com o choro das raposas, o pai acorda.
Puta merda, mas deu tudo errado de uma
choro
vez.
Choro dos animaizinhos.
Choro.
Aí ele vê, não vê a esposa e vê duas raposas lá. E não vê os filhos também.
Eu vi a raposa gritando. É o bagulho. É horrível mesmo.
É verdade.
Eu entendo esse pai.
Ele olhou e falou, raposas do caralho.
Raposas.
Andava fudendo a minha família.
O que o conto, pra mim, o conto tinha que ir pra outro lado. Mas o que o conto diz é que o pai, ao ver aquilo, ele falou, peraí, são meus filhos.
Nossa,
oxi, pra mim ele é matar.
Conhecimento cultural que existia
bruxas
e um
bruxa no mundo.
Então ele falou: peraí, bruxas enfeitiçaram meus filhos e transformaram nessa porra escrota. Então ele pegou o unguento e passou
porra
nas crianças.
Porra escrota, não, né, menino?
Ué, tá, raposa.
Peraí, ele pegou o unguento?
Ele achou. É, ele viu o unguento lá, tava
ele
lá.
É foda, cara.
A mulher só escondia, como ela achou que tinha enfeitiçado, ela não escondia a parada, tava lá em cima.
Ele olhou e falou: só pode ser um unguento aqui de bruxa.
É, unguento de bruxa. Passou nas crianças, as crianças voltaram a ser crianças e falaram: papai, obrigado. Ele falou: peraí, o que aconteceu? Elas falaram, ó, a mamãe tava passando essa porra aí.
Saiu de ovelha.
E aí o papai falou, opa.
Pra fazer baguncinha. Vizinho fantasiou de lobo. Ela foi de ovelha. E aí a bagunça foi boa.
O que tá acontecendo?
Jesus.
Aí ele falou, peraí, então minha esposa é uma bruxa.
Então,
eu sabia.
E aí o marido falou, então eu sou o gado.
E agora eu sou o gado.
Você não viu,
cada um gado, um bicho aqui, cada um bicho.
Pior que é. Aí ele pegou assim, esses ungüentos e levou pra um lago, rio, enfim, e jogou fora. Todo unguento botou de volta lá os bagulhos.
Só quero ver ela se transformar.
Que sacanagem.
Quero ver ela chegar aqui na minha fronte.
Que sacanagem.
Vestida de ovelha, falando que ela tá transformada então, com essa fantasia aí de putaria.
Aí de putaria. Pegou as crianças e vazou, e que se foda.
Caraca,
vazou.
Quando a mulher volta, ela vê que tem um pouquinho lá no pote, ela tenta passar na mão e no rosto.
Por isso que ela fica meia mulher.
Só que ela não consegue se comunicar, aí ela se arrepende do que ela fez, ela percebe que, eu fui uma bruxa, que horrível. E ela vive vagando sem fazer nada demais. Só que as pessoas veem
ela. Vê ela e fica assustado, né?
Olha lá, o bicho escroto lá, olha lá, que merda.
Caralho.
Você é bruxa.
Oh, mas imagina, você tá andando. Eu sempre imagino isso em terrenos mais fazenda, mais roça, mais mato, né? Você tá andando lá de noite, andando de noite é foda, mas você tá lá de noite no seu lugar, você ouve um barulho, você vê uma porra da mulher, é minha ovelha.
Pera, essa ovelha é meio estranha, tem um cabelo meio grande, que porra é essa?
Esse negócio aí de criança e vagando por aí, eu lembrei de uma parada aqui.
Nossa, aí não,
meu Deus do céu.
Porque na Bahia tem uma lenda urbana muito sinistra, que é a lenda do Kibungo.
Que?
Kibungo.
Não.
É o Kibungo.
Não, só não, continua.
Não,
só vai.
Não.
Quer saber pra onde vai isso?
E o fora do Kibungo, não, assim como o próximo que eu vou falar aqui, rapidinho, dá pra você invocar.
Não.
Você invoca o Kibungo.
Você invoca o Kibungo.
Sem chance.
Como que você faz pra invocar?
Como que é o Kibungo? Kibungo é uma criatura...
Fala que Kibungo pra mim tá parecendo um vendedor de picolé.
Não.
Mais ou menos. Ele é um tiozão sinistraço.
Não tô gostando.
Mais ou menos na vibe do Homem do Saco, que era usado pra
assustar
criança.
Aquele que era sacudão, né?
Só que o Kibungo, ele é meio peludo.
Ah, não, bicho.
Bom peludo? Ele tá misturando os contos aí.
E ele é meio altão, corcunda assim.
Não.
Porque nas costas dele, todas as costas dele, é uma grande boca.
Caralho!
Caralho!
E aí ele pega a criança, joga nas costas dele e come.
Nossa, isso é baiano mesmo?
É baiano.
Caralho, já vi esse negócio japonês, de boca assim,
então, é isso que eu ia falar, pareceu muito japonês.
Pois é, sinistraço. E o Kibungo, cara, ele...
Agora esse nome é só pra chamar.
Não, o Kibungo é o desespero.
Ele não. Ele... É o melhor é que a descrição que os baianos dão pra matar o Kibungo é tiro. Porque o Kibungo é uma espécie. Ah, tem vários Kibungos.
Tem Kibungo.
E o pior dos Kibungos, eu não sei porquê, é o que tem um olho só. Esse é o Kibungo mais brabo, da raça mais braba.
Esse assusta. Ele tem um olho só, ele é assim.
Ele é do mal. E aí,
pode ver a criança que ele tá olhando.
Ele tem ele. E aí a parada é o seguinte: ele pega, ele gosta de pegar a criança que fez coisa errada, que é mal criada, essa coisa. Só que só pode matar ele quem for adulto. Criança não tem nenhum poder sobre ele.
Nossa, gente, mesmo com arma, mesmo com arma.
Não, é, gostei. Só o adulto dando tiro, só o adulto.
Gostei, inteligente.
Acho que isso aí é pra falar pra criança, não pega a arma, merda, vai dar ruim.
Qual é a melhor maneira de você invocar o Kibungo?
Não, isso não importa, isso não importa.
Então, vamos lá.
Você, não, você cara, precisa.
Os nossos ouvintes querem saber.
As crianças e adolescentes da vida tem.
Por que você vai invocar ele?
Mas é a criança que invoca?
É, porque ele vai atrás da criança, então o que acontece?
Ué, Vitor, como
se você,
é? Você vai completar porque, tudo isso?
Porque era pra assustar as crianças, né?
Não,
não, é.
Ninguém quer o Kibungo.
Não é que você quer invocar, é que ele aparece quando as crianças que fazem coisa errada se reúnem sozinhas. Então, por exemplo, você cagou no pau, você e seu irmão, você tem um irmão, vocês dormem no mesmo quarto à noite.
Fizeram bosta
ao longo do dia.
E não
na hora de dormir, o pai vai sair do quarto e vai deixar a porta fechada. O Kibungo vai colar.
Caralho, meu amigo.
Então você quer ver o Kibungo?
Não.
Faz coisa errada,
nossa.
Fica sozinho.
Uau. Se
e tem que ser até adolescente.
Não, eu tô pelo
menos. Mas pra evitar, então,
se adulto
fez,
não pode.
Fez merda, você tem que ficar com um cara que não fez merda.
É.
Que aí você nunca vai ficar.
Pra ele tem. É, então, é.
Que o Kibungo vai falar, peraí, ele vai confuso.
É, ele vai falar, porra, peraí.
Ele só sabe, o cara só tem um olho só, né? Ele tem que ser focado, ele tem que se comer tudo.
Ou é a questão
e é bizarro, porque ele pega a criança, joga pra trás, assim, cai nas costas. Dele,
cara,
ele come
tá
a criança.
A imagem,
é sinistraço, tá? Bicho, tá louco.
E esse é um deles.
Esse é um deles.
O outro que dá pra nós invocar...
Não.
Foi o que até nós discutimos no grupo dos apoiadores, que é o Matuto.
O Matuto.
Eu não conhecia.
E o Kibungo são diferentes.
Eu não conhecia o Matuto, porque o Matuto é da galera que mora ali no Pantanal, Mato Grosso, aquela galera.
Ah, tá.
Meu Deus do céu.
E tem uma lenda local de que se você chegar às 3 da manhã num lugar da sua casa que tiver espelho, escuro...
3 da manhã no espelho.
Você apaga a luz, fica de costas pro espelho.
Nossa, mas aí nunca.
Você tem que fazer uma invocação ativa nesse caso. Você tem que fazer.
Você fica de costas pro espelho.
Você tem que ser um idiota a ponto de querer isso.
Paga tudo.
Cara, hoje eu não consigo ver nem a filmagem dele, imagina.
É, tá louco.
E aí você tem que ver a hora, né? Você tem que contar 3 minutos. Tem que contar 3 e 3, exatamente. 3, 3, é o único momento do dia que você vai conseguir ver o Matuto.
E o véu fica bem, bem fino.
É, 3 e 3 desse período todo aí, 3 minutos. Quando você der os 3 e 3, você acende a luz e vira.
Nossa.
E aí você, quando virar pro espelho...
Nunca.
Você vai ver o Matuto.
Nunca.
No espelho.
No espelho.
Ah, mano.
Manda você, no seu olho.
É, não, não. Só que, com, é, o Matuto, primeiro, a pessoa fala, ah, mas o Matuto...
Mas ele quer o quê? Comer com curioso? O que ele faz?
Mas, é, com então, certeza. Dizem que só quem vê o Matuto sabe o que acontece.
Ah, tá.
Mas assim, não é que o Matuto... Que a pessoa pergunta, ah, mas você, eu, você é o Matuto no espelho? Ninguém sabe, porque a ideia é que o Matuto vai virar depois de você. Você vai virar...
Ah, delay.
E depois vem o Matuto.
E aí vem o Matuto virando, pouco depois.
Caralho,
e aí você viu uma, e aí você viu o Matuto.
E aí você viu o Matuto.
E é isso.
Nossa, você tá louco.
Essa é a parada. Eu não, caraca, não conhecia.
Pô, se eu virar no espelho e o espelho estiver com delay...
É, fodeu, bicho.
Puta que pariu.
Não precisa nem ser outra pessoa, né? Pode até ser você.
Sai, faz.
É, exatamente. Não precisa ser outra pessoa.
Não, se for eu me mato.
E aí eu fiz essa noite, né? Mas eu não vou contar a resposta porque eu quero que o Eugênio faça pra não ter influência da minha...
Eu nunca vou fazer
da minha experiência.
Isso. Eu nunca...
Porque se eu falar o que aconteceu, pode influenciar no resultado dele, né?
É verdade.
Nunca vou fazer isso.
Matuto, ele tem carinha de baiano?
É baianinho?
É baianinho, Matutinho?
Não posso dizer. Posso dizer, mas
você
é
quer, você tem que ter toda uma organização,
então é
né? Porque você tem que colocar o espelho
é, pode
próximo
ser o espelho
da lâmpada, mas tem que ser oposto a ela. De alguma forma,
aí, por exemplo,
apagar o bagulho e virar ao mesmo tempo.
Eu vi galera discutindo isso em fóruns na internet.
Claro, bando de filha da puta.
E aí eu vi o caso de um cara no Reddit.
Não.
Que é uma fonte confiável, né?
Não, é bom. É
tudo que rola lá, fonte quente.
É verdade.
O cara, o coitado do cara, ele dormia numa cama no quarto, que ia na frente do espelho do guarda-roupa.
Ah.
E aí de noite, por acaso, diz ele que por acaso ele tava virado de bruços na cama, de costas pro espelho.
Ele meio que fez sem querer.
3 da manhã ele tava assim, aí 3 e 3 ele acordou.
Chamou, foi? Vira.
E aí ele acendeu o bagulho do celular. Uhum. E aí ele viu o delay no espelho, com a luz do celular.
Caralho.
Mas que delay, iluminou
no
caso o quarto.
Dele, que ele viu foi, tipo, ele mesmo com delay.
É, o Matuto, ele viu o Matuto virando.
Ele viu o Matuto, cara.
Tá, você com delay pode ser uma... Tá, entendi.
Matuto entendeu? Complexo. Matuto é um negócio, é como se ele tomasse conta da sua forma no espelho.
Tá,
meu Deus do céu.
Então Matuto, cuidado que você pode invocar o Matuto na hora sem certa querer. Sem saber.
Nossa.
Então o Matuto é você com delay, é isso. Então o Slow é o Matuto.
Já é o Matuto.
Eu não sei, cara. Eu não
caralho, se o Slow já é o Matuto, o Slow. O Matuto do Slow não deve ter virado.
Eu não
o Slow
posso...
virou e o Matuto ficou de costas.
Mas aí, então, você quer saber o que é mais sinistro? Se pá, o Matuto do Slow é mais rápido que o Slow. Então ele virou primeiro, na hora que o Slow virou, já tá virado e não viu nada.
Não, aí é pior, hein? Caramba, se eu viro pro espelho, meu espelho já tá virado.
É. Você não sabe, porque você olhou depois.
Não,
mas pô, mas você tá virando. No momento você tá virando. Você se vê olhando pra você mesmo.
Jesus,
aí, mano, aí é pior. Ou o que seria pior? Se o Matuto tá virando ainda tem pra você correr?
É, pra você correr.
Pra onde, meu amigo?
Matuto, você te dá uma chance. Ele fala, ó, eu vou mais devagarzinho pra você dar uma corridinha.
Tá louco.
Agora, esse outro Matuto que a gente criou aqui...
É, então, muita curiosidade. Acho que gerou muita curiosidade, a gente tem que fazer.
Não.
Vamos
não,
fazer.
Não gerou curiosidade. Eu não tô curioso.
Mas a gente vê o Matuto. Vamos ver o Matuto com delay,
tô,
cara.
Eu tô achando que você tá curioso.
Não, eu tô
falando. Tô sentindo um olhar curioso.
Vamos fazer assim. Nós vamos botar você de costas pro espelho.
Não vamos. A gente não vai fazer isso.
Você pode ficar parado. A gente vai botar
o espelho. Mas por isso que
eu colocou
o espelho atrás do
Eugênio. 3 da manhã, vai demorar, viu, merda.
Ainda
fica,
bem.
Fica parado aí.
Não, vamos gravar até lá, pô. Não.
Que inferno. É isso, então. A gente pode fechar que essas foram as últimas lendas urbanas que vale a pena ser discutida, é isso mesmo?
Não sabemos.
Se a gente conseguir carimpar mais, se os ouvintes, né, nos ajudarem...
Puta, aí, tá bom. Ó, eu vou voltar atrás de tudo aquilo que eu falei.
Se você tem lendas urbanas aí da sua região,
de vez em quando, eu
da sua rua...
Eu na minha pesquisa não achei, mas o ouvinte sabe.
Vai que tem lenda urbana que só você vivenciou.
É verdade.
Manda aí.
A gente pode fazer também, é focar em lendas tipo de regiões, igual a gente fez da Ásia.
Fica um pouco melhor.
Que a gente acha, mas, por exemplo, eu fui procurar, sei lá, lendas. Mas aí que tá, né? Não seria necessariamente lendas urbanas, mas lendas no geral.
Eu coloquei
lendas de Portugal, vi umas lendas bizarras pra caralho.
Então, mas todas curtinhas.
Sim,
né? Mas ó, eu acho interessante, talvez, então. Eu tô abrindo a possibilidade de um lendas urbanas, 2 pontos, e 10 ouvintes.
Olha aí.
A gente vai liberar pra vocês, ver se vocês montam o suficiente pra gente falar aí.
Cara, traz do seu bairro, do seu.
Porque da se sua cidade. Da minha pesquisa, agora vai ser mitologia, vai ser folclore, não vai ser mais lenda urbana, já digo. Mas é isso, cara. A gente quer muito saber se você gostou, se você já conhecia essas teorias, se você
já tinha visto
esses lugares, se você vivenciou elas.
Se você já viu o monstro do Lago Ness.
Isso é certeza, porque ele existe, tá nas fotos. Mas tudo bem.
Vai no link,
viu,
aí, né? Fica assistindo aí a live.
E manda e-mail pra gente no zcast@republicascast.com.br, que vai ser um prazer.
É isso daí.
Isso, cara.
E também tem o facebook.com/zcast.
O Slow é o Matuto puro, né?
Ele é o Matuto.
Lá. Tá aqui. Você tem o nosso grupo de apoiadores. Apoiadores. É o nosso grupo pra quem apoiou o Zcast no Apoia-se.
Não me diga.
Como que é o link do Apoia-se?
É apoia.se/Zcast.
É importante, cara, não, você ajudar a gente. Soa. Divulgar e ajudar a gente com qualquer conteúdo de... Mentira. Qualquer quantidade.
R$2, cara.
Eu ia falar quantidade, falei conteúdo.
Eu tenho um questionamento que nesse podcast você citou a empresa Zcast. E eu queria saber se você, claro que você não faz, você não é a empresa Zcast.
Não, eu sou contratado.
Tem mais um pedaço.
É.
Eu queria saber se
você... O é só um pedaço que não funciona.
Eu queria saber se você responde por ela. Queria saber.
Não me respondo nem por mim.
Não, se você responde por ela, no que diz respeito ao nosso Instagram, que tava bombando e parou de ter...
Mas tá bombando demais.
Eu queria entender porque
tá rolando. Aliás, a gente esqueceu de avisar. Nós temos que avisar que tá rolando sorteio no Instagram.
Então, é minha pergunta.
Como que o Instagram não tá tendo nada?
Como que pode?
Tá rolando o sorteio do DVD do Vingadores Ultimato, cara.
Meu Deus do céu, que isso?
E eu vou dizer aqui logo, hein. Daqui a pouco vai ter outro e eu não quero nem saber.
Caralho, isso é bom.
Isso aí. Esse outro aí, mas eu fiquei triste, que eu queria pra mim, viu?
A pergunta que eu quero fazer é, vai ter mais foto e mais vídeo?
Vai ter pra caralho.
Porque eu tô achando que tem menos.
Em breve aí nós vamos pra um evento importante aí que eu não vou dizer.
Eu queria questionar.
Porque até porque eu não sei se a gente vai mesmo.
Exato.
Mas se for o caso, nós vamos lá. Vou anotar aqui na sua...
Perguntas e respostas, sabe?
Eu vou anotar aqui suas opiniões, tá, mandar bom, pro legal. Setor de opiniões.
E o nosso filho?
Tá que pariu. Nosso filho é feeds.feedburner.com/república/zcast.
Muito fácil.
Você vem no seu agregador de podcast, procura por Zcast. Se você não achar, você provavelmente vai ter um lugarzinho de pôr o link do feed, que é o que eu
vou fazer. Não, é fácil de achar, vai achar.
Mas você vai encontrar,
tá
no Spotify, tem todo lugar. Onde você ouvir a gente, puder avaliar ou dar qualquer colocar um comentário, faça isso, que ajuda a gente a divulgar. E uma bagulho, se você não pode apoiar a gente com os R$2 ou com mais dinheiro, se você quiser também, tá liberado. R$2 é o mínimo. Compartilha a gente, que é importante pra caralho. Então,
exato.
Dá um compartilhar. compartilha lá no post do Facebook.
Avalia os bagulhos, né, lá.
Passa pro seu amiguinho. Porra. Mais importante do que compartilhar em rede social, você chega pro seu amigo e fala, mano, eu vi um podcast de foto.
Olha só, hein? Aqui. Podcast Addict. Já tô lá dentro. Não tem uma avaliação, galera. Uma.
Como é isso?
Porra, vamos avaliar os podcast lá.
Avalia ela pra nós.
Vai ajudar a gente a ter mais um milhão.
Parabenizar, porque a gente, apesar de eu ter parei de usar iPhones,
tem parabéns. Mais contato. Então, parabéns pra você mesmo.
É, parabéns pro Bruno.
Mas eu fazia muito tempo que eu não via as nossas avaliações lá, né, cara? E iTunes e tal.
E ele tá tendo?
E é interessante porque no trabalho, eu tinha um rapaz que falou assim, eu gosto de podcast. Eu falei, então toma. Eu fui ver e a gente cresceu. Teve mais pessoas que comentaram lá. Então, muito obrigado.
Tem que ter mais.
Tem que ter mais.
É isso, caralho. É isso que eu tô falando.
Apoie o conteúdo que você ama e nos amem.